Senhoras e senhores, muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de sexta-feira, dia 15 de julho de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça aferição de quórum.
Bom dia, presidente, bom dia a todos, vereador professor Marques, vereador Delcimar Fortunato, vereador Edival, vereador Eli Rosa, vereadora Thaís Souza, vereadora Cleide Hilário, vereador André Rezende, vereador policial federal Suender, vereador doutor Zé Fernandes, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Quórum suficiente.
Obrigado, vereador Domingos Paula de Souza. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão extraordinária e, na sequência, solicito a vereadora Cleide Hilário que faça a leitura do texto bíblico.
Minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que os respeitam. Demonstrou o poder do seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Lucas 1, 46 a 55.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Na sequência, solicita a nossa primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Ao primeiro dia do mês de julho de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão extraordinária, sob convocação da presença do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, senhor presidente em exercício, solicitou que se fizesse chamado os vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. Senhor presidente, solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foi lido o requerimento que motivou a convocação da sessão extraordinária. Requerimento número 2606 de 2022, de autoria do vereador Frederico Godoy, requer, nos termos do artigo 80, inciso 5º do regimento, licença para assuntos de cargo público na estrutura do Estado de Goiás. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente ou votação de requerimento. Requerimento 2606 de 2022, de autoria do vereador Frederico Godoy, requer, nos termos do artigo 80, licença para assunção do cargo público na estrutura do Estado de Goiás. Não havendo quórum suficiente para a deliberação do requerimento, o senhor presidente o deferiu ad referendo, conforme determinado pelo regimento interno dessa Casa de Leis, artigo 80, parágrafo 6º. O senhor presidente convidou para se aproximar da mesa diretora e tomar posse como vereador o senhor Edival Reis de Oliveira, segundo suplente a vereador no pleito de 2020 pelo Partido Solidariedade. Depois de apresentados os documentos pessoais e de todos os demais documentos que atestam a sua condição de suplente de vereador, o senhor Edival Reis de Oliveira prestou o compromisso de juramento. Concluído todas as formalidades, o senhor presidente declarou empossado como vereador pelo município de Anápolis. Foi lido e assinado o termo de posse. Esgotada a pauta, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou a sessão ordinária para o dia 1º de agosto, em horário regimental. Correspondências. Correspondência de justificativa de ausência do vereador Hélio Araújo, vereadora Trícia Barreto e vereador Jean Carlos. Ofício do senhor prefeito Roberto Naves e Siqueira. A parte de cumprimentar-nos a vossa excelência, os dignos pares, sirvo da presente para solicitar o projeto de lei complementar número 16 de 2022, numeração Câmara Municipal 114 de 2022, que altera dispositivos na lei complementar 136 de 28 de dezembro de 2006, que dispõe do sistema tributário municipal e institui o Código Tributário de Rendas do município de Anápolis, da outras providências, seja retirado da votação de sessão legislativa extraordinária e devolvido ao Poder Executivo. Após o encaminhamento, verificou-se a necessidade de estudos complementares para inclusão ou não de pessoas portadoras de doenças graves nas hipóteses de isenção do imposto de propriedade predial e territorial urbana, constante no Código Tributário de Rentas do município. Matéria que não consta atualmente no projeto de lei complementar supramencionado. Projetos. Projeto de Lei Complementar 108 de 2022, o Prefeito Municipal cria o programa Emprega Anápolis, que estabelece incentivos ao desenvolvimento industrial e tecnológico no município de Anápolis, com ênfase ainda na empregabilidade das outras providências. Projeto de Lei Complementar número 109 de 2022, de autoria do Prefeito Municipal, acrescenta o inciso 3º, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, no artigo 9º da Lei Complementar 398, de 3 de janeiro de 2019, para incluir cemitérios municipais e serviços funerários nas hipóteses de outorga de concessão e permissão de serviços públicos e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 110 de 2022, de autoria do Prefeito Municipal, dispõe sobre a regulamentação das funções de diretor, coordenador, coordenador técnico, coordenador pedagógico da Rede Municipal de Educação, dispostos na Lei Complementar 211, de 22 de dezembro de 2009, da Outras Providências. Projeto de Lei Complementar 111, de 2022, de autoria do Prefeito Municipal, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e da Outras Providências. Projeto de Lei Complementar número 112, de 2022, de autoria do Prefeito Municipal, altera o Projeto de Lei 493, de 19 de maio de 2022, da Outras Providências. Projeto de Lei Complementar número 113, de 2022, de autoria do Prefeito Municipal, altera os artigos 11, 151, 155 e o anexo 2 da Lei Complementar 211, de 22 de dezembro de 2009, que estabelece o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal e da Outras Providências. Projeto de Lei Complementar 114, de 2022, que altera os dispositivos da Lei Complementar 136, de 28 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o Sistema Tributário Municipal e institui o Código Tributário de Rendas do município de Anápolis, o qual foi lido ofício para retirada de pauta. Projeto de Lei Ordinária número 115, de 2022, Prefeito Municipal dispõe sobre o Programa de Benefícios Fiscais e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária número 116, de 2022, de autoria do Prefeito Municipal, autoriza o chefe do Poder Executivo a criar parques municipais e corredores ecológicos por meio de decreto da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária número 117, de 2022, de autoria da Mesa Diretora, altera a redação da Lei 4.106, de 2 de dezembro de 2020, da Outras Providências. Projeto de Resolução número 69, de 2022, de autoria da Mesa Diretora, institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara do Município de Anápolis.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Nós estamos ao vivo através do canal YouTube, na presente sessão extraordinária, com o objetivo desta sessão é a convocação para deliberação de 9 projetos oriundos do Executivo e 2 de resolução da mesa diretora. Então, convoco a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a vereadora Thaís Souza, para que convoque uma comissão mista para a deliberação dos projetos e em seguida retornaremos à presente sessão, suspendendo a sessão pelo prazo determinado que for necessário para a deliberação dos projetos. Solicito aos pares que retomem seus assentos para que possamos dar início à presente sessão extraordinária, já ferindo o quórum para abertura da ordem do dia em 3 minutos. Domingos Paula, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Tá. Vereador Policial Federal Suende, vereador Jackson Charles, vereador Professor Marques, vereadora Celiane, vereador Edmilson, vereador Lisier José Borges, vereador Delcimar Fortunato, vereador Reamilton, vereador Fred Cacheta, vereador Edival, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador Eli Rosa, vereador gravador Dr. Zé Fernandes, vereador João da Luz, vereadora Cleide Lara, vereadora André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza, vereador Luzimar Silva e vereador presidente Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Solicito a primeira secretária, vereadora André Rezende, que já inicie a deliberação dos projetos em pauta. Antes da vereadora André Rezende, eu queria pedir à senhora um minutinho, só para explicar para a senhora que essa obra... O nome da senhora, por gentileza? Dona Paula, essa obra aí vai ser reiniciada a partir do mês que vem, porque ela teve um erro grave de projeto, e se tem alguém culpado por essa obra estar parada aí há algum tempo, foi a gestão anterior a 2016. Mas não convém o caso... A gente discutiu o mérito agora, mas essa obra vai ser estartada, já finalizaram os projetos, ela já foi licitada e nós estaremos iniciando a obra, o Poder Executivo estará iniciando a obra justamente para que a gente possa dar vida a esse elefante branco que está aí. Exatamente. Então eu peço à senhora só um pouquinho de paciência, já que nós esperamos até agora, para que a gente possa iniciar essa obra no prazo máximo de 30 dias. Tá? A senhora é muito bem-vinda aqui, fique à vontade. Nós estamos em sessão extraordinária, agora eu só queria que a senhora contribuísse. Não, aqui não tem jeton para que... Sim, pode. Agosto. Isso, exatamente. Tá, agora eu peço à senhora que contribua para que a gente possa dar continuidade à sessão. Muito obrigado pela explanação da senhora. Tá bom. Muito obrigado pela confiança. Tá bom. Tá bom, a senhora é muito bem-vinda aqui. Fique à vontade quando quiser comparecer aqui. Muito obrigado. Primeira secretária, vereadora André Rezende, por gentileza, deliberação dos projetos em pauta.
Projeto de lei complementar 108 de 2022, de autoria do prefeito municipal, cria o programa Emprega Anápolis, que estabelece incentivos ao desenvolvimento industrial e tecnológico no município de Anápolis, com ênfase ainda na empregabilidade da outras providências.
Projeto de lei complementar 108 de 2022, de autoria do Executivo, está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra o líder do Executivo, o vereador Jackson Charles.
Muito obrigado, presidente Leandro. Eu tenho dito a importância do compromisso do Poder Executivo de estar preocupado com o desenvolvimento de nossa cidade. E esta lei, ela vem de encontro a incentivar novas indústrias e novas empresas a se instalarem na cidade de Anápolis. Com isto, com essas novas indústrias, com certeza, nós estaremos reduzindo o déficit de empregados, dando oportunidade para que a cidade cresça, a arrecadação do município será bem mais interessante, e para isso, nós estamos aí, o Poder Executivo está concedendo uma elastificação do prazo de isenção dos impostos municipais, pois entendemos que, às vezes, mais importante que os impostos é dar oportunidade para que as pessoas tenham um emprego para trabalhar, né? Porém, essas isenções, elas acontecerão em empresas instaladas no Distrito Agroindustrial, no Politec, que com certeza será implementado ainda até o final desse ano, e também nas cidades industriais que serão instaladas pelo Poder Executivo. Portanto, eu vejo de fundamental importância e peço a todos os vereadores que contribuam com o crescimento, desenvolvimento e fortalecimento da economia napolina, bem como na possibilidade de estarmos criando novas vagas de empresa e de empregos e recebendo novas indústrias na cidade de Anápolis. Dou uma palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Ainda na discussão do projeto, vereador Lisier José Borges.
É, só uma pequena correção, vereador Jacques. O senhor falou as empresas instaladas. Na realidade, as empresas a serem instaladas. E dizer que já existia um projeto semelhante, senhor presidente, há muitos anos, só que não prevalecia. Por quê? Porque exigia que para ter esse benefício tinha que ter um financiamento federal ou concessões federais. Então, isso vem bem a calhar, como o vereador líder do executivo nessa casa falou. Geração de emprego, e o mais importante é que outras cidades já têm esse tipo de concessão. Então, vem muito bem a calhar para nosso município, que é considerado aí a Manchester Goiana, né? Ou seja, uma cidade também industrial. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, antes do vereador Hamilton, Eli Rosa tinha pedido para discutir. Vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui dizer e parabenizar o nosso prefeito pela coragem que ele tem de fazer o enfrentamento no sentido de, repente, até desonerar o poder público, como nós estamos vendo no país inteiro, os gestores tomando iniciativas de fazerem coisas que muito mais esmoleiras do que resolutivas, no sentido de trazer a alimentação, coisas básicas para as pessoas sobreviverem. Eu vejo que essa coragem do prefeito Roberto Naves, com certeza, incentivará as pessoas a investirem no nosso município e, consequentemente, trazer dignidade para essas pessoas que, no nosso país, há cerca de 16 a 20 anos atrás, as atitudes do poder público foram tão somente de dar esmola para os pais de família, para as mães de família. E eu vejo que isso, na verdade, vem a trazer dignidade para o homem e para a mulher quando se fala da proposta de empregabilidade e que tem tudo a ver com a coragem e com as iniciativas do nosso Roberto Naves, que é o nosso prefeito, por ele ser da iniciativa privada. Com certeza percebe isso muito mais do que aqueles que usam essas matérias para fazer politicagem, para fazer discurso no sentido de conturbar e muitas vezes até trazer confusão para a população. Então eu volto a minha fala para a população, para todos que representam esse povo aqui, que esse projeto, ele com certeza absoluta fará com que o nosso município tenha a possibilidade de continuar se desenvolvendo. Senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Hamilton Espíndola na sequência.
Primeiramente, quero por essa atitude, tendo em vista que Anápolis tem segunda maior receita do estado, com 14 bilhões anual. E nessa última década cresceu uma média de 3,99% ao ano. E esse incentivo dessa isenção aqui, conforme o artigo 74, inciso 2º da Constituição e também a Lei Orgânica do Município, para incentivo, isenção fiscal de até 10 anos para as empresas, para fomentar os empregos, isso é muito importante. Nós vemos a exemplo de cidade vizinha aqui, Aparecida de Goiânia, que nessa última década teve um crescimento de 11,6, que trouxe ali um novo olhar. E acredito, com esse incentivo, a Anápolis também terá um novo olhar. As empresas poderão vir confortavelmente trazer empregos para o nosso município. A Aparecida teve aí, do ano de 2009, de 3,8 bilhões para 14 bilhões. Então, foi um crescimento muito grande. Anápolis teve de 8 bilhões para 14. Então, tivemos uma diferença. Então, esse incentivo vai provocar os olhares das empresas multinacionais, enfim, outras, para que Anápolis continue no crescimento e que seja exemplo para o nosso Brasil, tendo em vista que Anápolis é a cidade do entroncamento das duas capitais e é o coração do Brasil. Então, o coração do Brasil não pode parar. Tem que ser pujante, tem que trazer aqui, né, conforto aos familiares e às famílias que moram aqui. E o pão na mesa de cada cidadão anapolino, né, um grande crescimento, acredito, que poderemos trazer ainda, né, para os que moram aqui, conforto e qualidade de vida. Então, emprego é vida. Por isso, é confortável dizer que essa sessão de 10 anos aqui, para que essas empresas tenham esse olhar para Anápolis, será um grande crescimento e uma grande valia para toda a comunidade anapolina. Quero parabenizar.
Obrigado, vereador Hamilton Espírito. O projeto ainda em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, senhor presidente, eu parabenizo o prefeito Roberto Naves por ser um empreendedor e estar trazendo esse projeto de lei a essa casa. E, logicamente, vai beneficiar e vai trazer grandes empresas para a nossa cidade. Consequentemente, vai abrir grandes vagas de trabalho. Então, o prefeito Roberto Naves tem tido um olhar e uma responsabilidade muito, muito grande à nossa cidade, tem feito grandes coisas. Esses projetos mesmo que estão aqui, com certeza, não tem um que não seja benéfico. Logicamente, todos é benéfico à nossa cidade. Então, em especial, esse que eu fui o relator, mas os demais é para trazer infraestrutura, para trazer comodidade à nossa cidade. Então, senhor presidente, eu parabenizo o prefeito e parabenizo essa casa por entender e estar aqui na convocação dessas leis que vai ser votada hoje. Parabéns, prefeito Albernado. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador João da Luz.
Quero agradecer o presidente e cumprimentar a todos com um bom dia. Dizer o seguinte, essa sempre foi uma luta nossa aqui na Câmara de Vereadores. Incentivar as indústrias, incentivar o parque tecnológico da nossa cidade de Anápolis. E o prefeito traz esse incentivo aqui para os industriários e para o parque tecnológico com um simples objetivo, evitar a fuga das indústrias instaladas aqui na cidade de Anápolis e também poder incentivar as que querem se instalar na cidade de Anápolis. Então, quero parabenizar o prefeito por esse projeto, um projeto importante, que vai, acima de tudo, gerar emprego, vai gerar renda, e esse incentivo, com certeza, vai motivar os empreendedores, os industriários a se instalarem na nossa cidade. Nós precisamos de mais indústria, precisamos de mais pessoas que acreditem na nossa cidade. E eu quero antecipar o meu projeto aqui para esse projeto Emprega Anápolis. São vários incentivos. Taxa de expediente, taxa de licença da construção, licença para funcionamento, certidão de uso do solo, taxa de fiscalização sanitária, taxa de TSU, a IPTU, ISS, ITBI. São vários incentivos importantes que vão motivar os industriários a se instalar e continuar trabalhando, acreditando na nossa cidade, gerando emprego e renda. Parabéns ao prefeito, antecipo meu voto.
Obrigado, vereador João da Luz. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de lei complementar 108/2022, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Palavra com a secretária.
Projeto de lei complementar número 109/2022, de autoria do prefeito municipal, que acrescenta o inciso 3º, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 9º da lei complementar 398, de 3 de janeiro de 2019, para incluir cemitérios municipais e serviços funerários nas hipóteses de outorga de concessão e permissão de serviços públicos e da outras providências.
Projeto de lei complementar 109/2022, de autoria do Executivo, está em discussão. Inicialmente, com a palavra, o líder do Executivo, o vereador Jackson Charles.
Projeto que já é sonhado pela cidade. Cemitérios na cidade é um problema crônico, motivo de crítica por todas as gestões que já passaram. E essa atuação agora, que já vem sendo trabalhada desde o início do mandato do prefeito Alberto Naves, ela vai dar agora mais qualidade, vai dar dignidade e vai ter a garantia da fiscalização feita pela agência reguladora do município. Também nesse projeto, em discussão com o procurador e com o prefeito Alberto Naves, nós deixamos garantido que o município continue sendo responsável para atender as famílias carentes e de baixa renda do município. Custos, preços e valores também serão dados pela agência reguladora do município. Portanto, a empresa que ganhar a concessão, ela não terá liberdade para fazer cobranças e nem alterar preços que não sejam determinados pela agência reguladora, assim como acontece no transporte público de Anápolis. Portanto, eu vejo um projeto de fundamental importância. Sei que alguns vereadores, inclusive, têm a intenção de apresentar algumas emendas, mas eu recomendo não acatar as emendas, por se tratar de um projeto bastante complexo e muito estudado, para que não haja comprometimento no projeto. Nós queremos encaminhar aqui a votação no projeto original, sem emendas. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Na verdade, eu estou com a emenda prontinha, vereador Jackson. Porque aqui trata-se de serviços funerários também, que é importante salientar. Por exemplo, tem pessoas, vereador, que às vezes já pagou esse seguro funerário a vida inteira e hoje ele já está até remido, certo? Como trata de uma licitação de um serviço, uma permissão de um serviço que vai ser autorizado através da concessão desse serviço, para explorar o serviço funerário, vai ser licitado esse serviço, que o projeto está tratando disso. A ganhadora pode, porventura...
O vereador João da Luz, com permissão aí, só uma introdução. O projeto de lei prevê é a terceirização da manutenção e cuidado dos cemitérios e serviços funerários. Só que a questão da funerária é uma empresa privada. O município não pode intervir, nem o legislativo, em empresa privada. Então, essas determinações vão ser colocada no chamamento público, no processo licitatório, as obrigações da empresa a fazer. Não tem nada a ver
com
o serviço funerário que é gerido por empresas privadas. Só para o senhor entender que o objetivo do projeto é permissão para fazer um chamamento público, um processo licitatório, para empresas cuidarem dos cemitérios. Quando fala-se de serviço funerário, certamente é no sepultamento, né, dos óbitos que terão, entendeu? Não tem nada a ver com serviço funerário.
No caso aqui, por exemplo, o que eu entendi no projeto é que vai haver licitação para poder permitir os serviços funerários na cidade.
Não vai. Não, ele tem razão. É. Só que tem um detalhe, vereador João, isso não compromete, não tem nada a ver com a sua emenda.
Não, a minha emenda...
E não compromete a comercialização, ou a negociação, ou aquilo que foi pactuado entre o contribuinte ou a funerária. O que ocorre hoje é que funerárias de Anápolis estão trabalhando sem a permissão do município, vamos entender assim.
Sem regulamentação.
Sem regulamentação. Isso não tem nada a ver com o serviço que ela presta para o terceiro. Isso é serviço de velório. Nós não estamos entrando nessa esfera. Estamos tratando aqui, embora serão sim feitas as licitações para novas concessões de funerárias, nós não estamos tratando disso aqui nessa lei, nesse momento, estamos tratando exatamente da manutenção e funcionamento dos cemitérios.
Mas a única observação que eu gostaria de fazer nesse projeto é que, por exemplo, quando for fazer essa regulamentação, essa licitação para as novas empresas, que essas empresas absorvam o investimento feito por uma pessoa que passou a vida inteira pagando o seu serviço.
Aí é um negócio que nós não podemos intrometer.
Porque, por exemplo, uma empresa hoje que não está regulamentada, que presta o serviço há muito tempo, ele já tem muitas pessoas que já garantiram esse direito.
Mas é uma relação comercial privada,
e ela pode não ser a que vai ganhar a licitação.
Tá, mas é uma relação comercial privada, que aí quem vai resolver isso é a esfera jurídica, é o Poder Judiciário e não o Poder Público.
Na verdade, João, a questão da contratação do serviço funerário por parte de empresa privada não compete ao Legislativo e ao Executivo dar diretrizes, entendeu? Quem vendeu o seguro funerário, eles têm que arcar com o produto que eles venderam. A verdade é essa, não tem como você interferir. Deixa a gente escutar o vereador Zé Fernandes, pediu para discutir, passar a palavra a ele. Depois ele, Rosa.
Obrigado, presidente. É importantíssima essa matéria e muito ruim discutir. A gente tem dois minutos, não era três, não? Três minutos para a gente tratar uma matéria tão densa dessa daqui. Aqui tem dúvidas nossas e dúvidas das empresas. São 8 empresas estabelecidas aqui em Anápolis que não foi escutado. Foi uma discussão entre o prefeito e o procurador, com a ciência de alguns vereadores, que isso daqui tem que trazer para casa o debate para eles ficarem esclarecidos do que está acontecendo nessa concessão. Porque na lei está escrito, é os cuidados, manutenção, zeladoria dos cemitérios. Os outros são serviços funerários, que é a joia dessas empresas, que hoje entende que pode quebrar, vai ter desempregado, tem uma cobertura de quase 300 mil pessoas, alguns remidos, que traz uma insegurança. Então, não é votar a favor ou contra uma matéria tão relevante dessa, tendo tão pouco para discutir. Por que regime de urgência é isso? Por quê? Por que de novo? Para falar que, aqui, palavras do próprio líder, é um projeto complexo e muito estudado. Vamos dividir o estudo, aí. Eles estão inseguros, são prestadores de serviços que têm interesse privado, sem dúvida, mas têm autorização da prefeitura para funcionar também. Então, no projeto, contempla quem é contra deixar o cemitério em perfeitas condições, em condições dignas de ser visitado. Todo mundo é a favor, mas nós estamos falando também o interesse secundário dos serviços funerários, que outra cidade já tentou implantar, Goiânia tentou, não conseguiu, Brasília, com o governador Ibanez lá, tentou, não conseguiu também. Então, é uma matéria muito densa para a gente tratar com tão poucos minutos. O apelo que eu faço é, primeiro, votar uma matéria dessa como urgência é ruim, diminui o debate, diminui. Nós precisamos ouvir essas pessoas que geram renda, geram emprego na cidade. Então, eu deixo aqui, o presidente, as considerações de que não é só a zeladoria que está nesse projeto. É zeladoria, manutenção, conservação, mais os serviços funerários. E esses serviços funerários não estão esclarecidos e está trazendo uma insegurança enorme para os empreendedores. O senhor é empreendedor e sabe como essa insegurança é ruim para a geração de empregos e renda para a cidade. Então, fico aqui já adiantando que o meu voto vai ser contra. Não é porque eu sou contra zelar dos cemitérios. Eu sou super a favor. Vivo isso, vejo pessoas chorando lá no ML na porta lá, que não tem condição nem de comprar o caixão para enterrar a pessoa que está lá no ML, que fez a necrópsia. Eu sou super a favor, mas vamos trazer, além da discussão do prefeito com o procurador, para ouvir essas empresas. Obrigado, presidente.
Presidente, eu gostaria de uma réplica do...
Tá, obrigado, vereador Zé Fernandes, ele citou o nome do líder do executivo.
Tudo bem.
E eu vou conceder um minuto de réplica, Vossa Excelência.
Presidente, você já pensou, eu fico até indignado de ver uma pessoa culta, capacitada, feito o vereador Zé Fernandes, falar uma atrocidade dessa. Você já imaginou se o município, quando for fazer a licitação de lixo, chamar as empresas de lixo que vão disputar para discutir o processo licitatório, o Ministério Público prende nós tudo. Ué, pelo amor de Deus. Ele está dizendo que é para chamar as empresas funerárias para discutir um processo licitatório no município. Tomara que o Ministério Público não esteja escutando isso. Tomara. Vou falar com você. As empresas que estão prestando serviço poderão continuar prestando serviço participando do processo licitatório normalmente. Qual o problema? Não tem ninguém aqui atrapalhando ninguém. O que não pode é um serviço de tão grandeza que é de necessidade da população funcionar na cidade há tantos anos sem uma regulamentação do próprio município, sem a fiscalização do município. Então, eu particularmente entendo que isso não interrompe nem atrapalha em nada e que será dada para todos, inclusive para essas empresas que já prestam serviço na cidade.
Obrigado, vereador. Presidente. Vereador Jackson Charles.
Questão de ordem aqui, presidente.
Questão de ordem é através do regimento. Nós estamos discutindo o projeto. Antes de Vossa Excelência, o Eli Rosa tinha pedido a palavra.
Eu não havia concluído a minha palavra, você passou para o...
Então, um minuto para a conclusão do senhor.
Isso mesmo, vereador Jackson Charles. Todo mundo tem o direito de participar de pé de igualdade na licitação. Até as que estão trabalhando hoje de forma irregular. Que as funerárias hoje que funcionam trabalham de forma irregular, sem uma regulamentação, e precisa avançar nesse sentido. Mas é os usuários, que nós precisamos de garantia a esses usuários, que as vencedoras se responsabilizem pelo investimento que ele fez. Porque essas que estão hoje, é isso que eu quero garantir na lei, presidente. Entendeu o raciocínio?
Eu entendi, vereador João, mas isso é competência nossa. Isso é competência...
Nós podemos garantir na lei.
Não tem como, vereador João, isso é uma relação comercial privada. Nós não temos como interferir. Isso aí é uma questão...
Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Na verdade, o que o João tá querendo explanar é que se alguma empresa que vendeu o seguro funerário for sair do certame por ter perdido o processo licitatório a outra empresa, que a empresa sucessora assuma o espólio do contrato vencido. Com certeza, no edital do chamamento, terá essas explanações, entendeu, João? Vereador Eli Rosa, por gentileza.
Senhor presidente, eu me recordo do primeiro mandato do Jackson Charles, que uma vez eu falei: Jackson, vamos parar de discutir. Ele falou: mas essa casa foi feita para parar, para falar. E hoje eu vejo ele mudado de opinião. E nós precisamos entender, senhor presidente, que essas empresas, esses empresários, têm seus departamentos jurídicos. E não há no nosso ordenamento jurídico a norma, ou contrato, ou lei, ou portaria que vem para prejudicar. Então é preciso que nós andemos com esses projetos e que nós temos um pouco de princípio de celeridade dessa casa, senhor presidente. Eu quero aqui novamente parabenizar o prefeito Roberto Naves, o próprio Jackson Charles, que deixou de muita prolixidade e propõe uma celeridade no nosso trabalho aqui para que a sociedade tenha produção dessa casa. Muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Discutindo.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Com a palavra, policial federal Swender.
Presidente, da mesma forma, vereador José Fernandes, eu entendo que esse projeto, ele é de alta complexidade, como o próprio líder do governo ressaltou, e não temos tempo hábil para fazer essa discussão. Então, realmente, encaminharei também um voto contrário, não por causa simplesmente dessa concessão, mas por causa do tempo que não precisaria de ser de regime de urgência. Haveria, sim, tempo dentro do parlamento aqui para a gente discutir esses assuntos.
Só para complementar, presidente, eu quero informar os vereadores que isso aí é uma recomendação do Ministério Público.
É verdade. O entendimento que nós temos, o vereador...
Podia estar juntado na exposição dos motivos.
Vereador Swender, doutor Zé Fernandes, que o Estado, o poder público, o município, ele tem que ser diminuído. Ele não dá conta de administrar cemitério, CEASA, feirões, entre outras, tudo parte para o princípio da terceirização para diminuir o Estado, o município. Agora, as diretrizes do processo de terceirização é feita através de um edital, de um chamamento público, para que as empresas cumpram o que está definido ali, determinado, para que elas participem do processo licitatório. O que nós estamos fazendo aqui é autorizando o Poder Executivo a poder fazer esse processo licitatório para terceirização. Mas é salutar a opinião do vereador Dr. Zé Fernandes, a sua e a do João, porque nós temos que ficar atentos quando publicar o edital, porque se a empresa hoje que tem no município não ganhar o processo licitatório, não se habilitar, quem que vai ficar com o espólio? Então tem razão, nós temos que acompanhar agora, no próximo passo, na próxima etapa, é o edital do chamamento, se vai contemplar todas essas necessidades que cabem ao processo, entendeu? Vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Engraçado, né, quando a gente está fazendo a discussão aqui na mesa, o vereador que está falando que é contra, ele fala: não, eu sou a favor, sou a favor. Mas eu quero dizer que essa discussão aqui, começou, não foi hoje, não. Deu de 2010, vem se falando em fazer esse processo. Mas o que que ocorre? Muitos vereadores, ele quer fazer a discussão só aqui. na Câmara. Ele não se desloca até a Procuradoria do município para poder fazer uma conversa, para poder ver o que está acontecendo. O que vai entrar em processo de licitação, tem algum projeto para a gente fazer essa discussão. É necessário que o vereador também saia do gabinete e vá atrás das informações daqui que está acontecendo na cidade. E aqui eu quero destacar aqui o professor Marcos. Vira e mexe, o professor Marcos está lá na Procuradoria para poder defender os interesses e as bandeiras que ele procura. O que, que vai ter para o ano que vem, o que, que tem para esse ano, o que, que a gente pode ajudar, o que, que a gente pode discutir. Então, aqui na minha fala, presidente, eu quero até fazer uma recomendação aos vereadores. Saia da rede social e vem para a prática, vem para o trabalho. Vai até a Procuradoria, vai até um secretário, vai trabalhar. Se você não pode fazer isso, a Câmara tem 9 assessores para o gabinete. Pede um gabinete para poder fazer isso dentro do seu gabinete, para a gente poder fazer uma discussão, para quando chegar aqui no plenário, você ter ciência que esse debate não é de hoje, esse debate é antigo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem.
Presidente, quero encaminhar o voto.
Encaminhando o voto, vereador Dr. Zé Fernandes.
Mais uma vez, deixar claro para a cidade de Anápolis que eu não sou contra o mérito da matéria. É a forma como foi feito. Chama a atenção que a discussão tem que ser ampliada. Não é só no Executivo e não é só aqui também no Legislativo. Tem que escutar a sociedade. Não é uma oportunidade, não estou citando aqui, ô presidente, sobre detalhes das licitações, que é extremamente relevante, e eu também compartilho essa visão liberal para a gente diminuir o Estado e o município e com as responsabilidades que sejam condições essenciais também. Então, eu deixo aqui o meu voto contrário, com o apelo de que uma matéria dessa tem que ser escutado os empreendedores, tem que ser escutada a sociedade, o passivo que gira em torno de quase 300 mil pessoas. Isso daí diminui o tamanho do legislativo quando a gente não abre as portas para aumentar o tempo de discussão e amadurecer essa matéria. Obrigado.
Quero encaminhar o voto.
Obrigado, doutor Zé Fernandes. Com a palavra, encaminhando o voto, policial federal Swender.
Presidente, mais uma vez eu quero, antes de votar aqui, fazer a defesa dos vereadores que querem discutir projetos com mais qualidade, com mais tempo. Esse projeto, ele pode
Caminhando o voto, falando do projeto.
Do projeto. Esse projeto pode estar 2010, 2008, 2007, mas ele chegou no sistema faz 2 dias, eu acho, 3 dias. Então, a partir daí, nós estamos discutindo o projeto. Eu acredito que toda hora está lá no Procuradoria perguntando que projeto que eles imaginam para a cidade, isso não convém, né? Então, o projeto chega aqui, a gente vai fazer análise, o parlamento vai fazer análise, vamos fazer a discussão do projeto e vamos fazer um trabalho em cima. Tem um projeto realmente com complexidade. Vossa Excelência até admitiu já, né, que tem que melhorar lá na frente e que se melhora, a gente vai estar atento, mas nesse momento também poderia fazer a discussão. Então temos que parar de tentar tolir o direito dos vereadores de fazer as discussões. Então caminho negativamente o voto, desfavorável, justamente por isso, por falta de tempo hábil.
Obrigado, vereador Swender. Gente, nós fomos aqui discutir o projeto, depois discutir o encaminhamento do voto, nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Da minha parte, não tem problema, não. É porque vocês estão sendo repetitivos. Então, vamos lá. Vereador João da Luz.
Não, eu quero antecipar o meu voto favorável. Agora, eu queria pedir celeridade nesse chamamento, porque esse projeto sendo aprovado hoje vai causar uma instabilidade, uma insegurança tremenda, tanto para aquelas pessoas que investem a vida inteira, certo? Tanto para os empreendedores, os donos das funerárias. Então, esse chamamento tem que ser breve, não pode demorar. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Antes do Ré Hamilton, também encaminhando voto, Celiane Dessoes.
Bom. Concordo plenamente com o vereador José Fernandes. Nós precisamos de mais tempo, inclusive para chegar até as pessoas e ouvi-las. Por isso que hoje também meu voto é contrário.
Obrigado, vereadora Celiane. Encaminhando voto, Ré Hamilton Espíndola.
Bom, serei favorável, mas quero fazer idem aqui as palavras do vereador João da Luz, né, que esse edital seja com seriedade, para que as pessoas que fazem uso desses seguros, né, não venham a ser prejudicadas por empresas que já estabelece esse serviço no nosso município, que de uma situação ou outra não poderão, né, ser vencedores do edital.
Obrigado, vereador Reamilton. Então, temos até o momento 3 votos contrários. Vereadora Celiane da SOS, Policial Federal Sueda e Dr. Zé Fernandes. Alguém mais? Então, pela maioria favorável, projeto aprovado em primeira votação, registrando 3 votos contrários, já nominados aqui. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Complementar número 110, de 2022, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a regulamentação de funções de diretor, coordenador geral, coordenador técnico, coordenador pedagógico da Rede Municipal de Educação, dispostas na Lei Complementar 211, de 22 de dezembro de 2009, da outras providências.
Projeto de Lei Complementar 110, de 2022, de autoria do Executivo, está em discussão, inicialmente com a palavra professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos e todas. Esse projeto regulamenta principalmente as gratificações que estavam muito defasadas de coordenadoras pedagógicas e técnicas que atuam nas nossas 108 unidades escolares. Então, contemplam mais de 200 coordenadoras pedagógicas e técnicas que estão tendo aí sua gratificação fazendo jus. Quero registrar a importância do diálogo e do diálogo com o Dr. Carlos, procurador, sim, que tem ajudado a construir esses avanços na educação. Quero dizer que é uma conquista importante, temos muitas conquistas pela frente, mas é lá no chão da escola que a gente consegue avançar. Essa é uma demanda de 18 meses de mandato. Em 18 meses de mandato, nós visitamos 90 unidades escolares e em todas elas as coordenadoras pedagógicas e técnicas pediam a regulamentação e a questão da gratificação. Então, quero nesse ponto, sim, deixar claro o agradecimento ao Poder Executivo por ter ouvido uma demanda do nosso mandato e por ter feito valer agora essa questão. Está dividindo essas coordenadoras em escolas de 6 portes, em 2 grupos. Não é o mundo ideal, mas é um avanço importante para mais de 200 professoras que ocupam essa função nesse momento.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Antes, o vereador Jackson Charles já tinha solicitado a palavra. Passo a palavra depois. Quem pediu? Você, João? Vossa Excelência? Antes, deixa eu passar a palavra ao Jackson Charles e depois Vossa Excelência.
Primeiro, eu quero fazer aqui um cumprimento especial à secretária de Educação, Elisânia, e ao prefeito Roberto Naves, pelo reconhecimento, pela valorização do professor no município de Anápolis. Várias ações feitas, compromisso do prefeito Roberto Naves, vem cumprido a cada momento, a cada dia, na valorização do professor. A gente observa que houve um entendimento e também uma relação muito positiva com a ideia do professor Marcos, com aquilo que o professor Roberto Naves e a secretária Elisana já vinham trabalhando. E, obviamente, o prefeito Roberto Naves tem esse entendimento de tudo aquilo que primeiro, que já faz parte do seu plano de governo. Segundo, que soa positivo e contribui para a educação. Com certeza, o prefeito Roberto Naves está dando mais uma demonstração de que ele tem compromisso com a educação, e ele deu a sorte de colocar à frente da educação uma secretária competente, servidora pública de carreira, que tem encantado todos os servidores e tem feito um brilhante trabalho e, acima de tudo, preocupado com a remuneração desses profissionais. Essa lei traz a regulamentação das funções de cada um, que obviamente vai elevar o valor da gratificação, que, na opinião do prefeito Roberto Naves, estava aguardando apenas uma saúde financeira mais saudável para que o município pudesse atender essa demanda, onde está sendo elevado de R$ 400 para em torno de R$ 1.260 o valor da gratificação de um coordenador, que vinha, inclusive, desmotivado, sem querer exercer essa função, exatamente por essa baixa remuneração. E o prefeito Roberto Naves dá mais essa demonstração na valorização da educação. Eu recomendo aos vereadores um voto favorável, porque é muito importante para a classe e para a categoria de professores da cidade de Anápolis.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Agora, com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero sim parabenizar a Elisânia, quero parabenizar o prefeito Roberto Naves, professor Roberto Naves. Isso daqui é uma reivindicação antiga, né? A valorização dos professores. Você dar condições, e dar condições financeiras, que é melhor ainda para o professor, isso é valorizar. E o reflexo vai aonde? Na educação. O aluno acaba recebendo um professor com mais alegria, né? Quando o seu bolso está cheio, o professor está alegre. Todos estão cheios, quando o seu trabalho é valorizado. Então, eu quero parabenizar o prefeito Roberto Naves por trazer um projeto importante que valoriza a educação na cidade de Anápolis. Quero antecipar meu voto favorável a esse projeto. Isso aqui é uma luta antiga. Eu lembro até na época da professora Geli. A professora Geli sempre brigou para valorizar os professores. E o prefeito Roberto agora vem trazer, juntamente com o Marcos aqui, professor também, que tem feito uma luta bacana junto aos professores. E nós estamos aqui juntos para apoiar também. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui, né, parabenizar o prefeito Roberto Naves, né, a Secretaria de Educação, na pessoa da secretária Elisane, né, e dizer aqui que essa é uma conquista, né, muito importante para a educação, para os professores. E o nosso colega, Marcos Carvalho, ele diz que em 18 meses, né, de mandato foi a conquista dele. E eu discordo, né? Isso aí é um projeto do prefeito, uma promessa de campanha do prefeito Roberto Naves. Não tem nada a ver com o vereador Marcos Carvalho. Ele está pegando carona e ele sempre aqui nesta casa quer pegar carona. É de partido de oposição, foi uma promessa de campanha. Isso foi adversário nosso. Toda vez ele quer pegar carona nos projetos do prefeito Roberto Naves. Ele só pega carona nesses projetos que é relacionado à educação. Ele quer falar que é ele que fez o pedido, é ele que fez frente. A população tem que saber, o pessoal da educação tem que saber que é um projeto do prefeito Roberto Naves e dos vereadores que estão votando aqui nesta manhã esse projeto em favor do pessoal da educação. Então não podemos permitir oportunismo. Essa turma do PT é oportunista.
Vereador Delcimar Fortunato, aqui nós não temos adversários, aqui somos 23 em busca de melhorias para o município de Anápolis. Eu entendo a sua contrariedade com o PT, Partido dos Trabalhadores, mas eu isento o professor Marcos Carvalho dessa culpabilidade que o senhor põe à pessoa dele. Ele tem lutado, sim, pela classe dos professores. Talvez não seja do entendimento do senhor, mas aqui nós não temos adversários. Aqui o intuito é trabalhar em prol do município de Anápolis. Fred Cacheta.
Eu pedi o direito aqui de réplica, fui citado.
Já fiz sua defesa, já.
Mas eu faço questão.
Com a palavra o professor Marcos Carvalho.
São duas questões importantes. Primeiro, existe uma comissão especial trabalhando, onde eu represento essa casa, junto com a secretária Elisânia, junto com representantes das escolas, coordenadores, diretores e sindicatos. E a gente trabalha muito e visita a escola. Talvez se as pessoas visitassem mais a escola, elas aprenderiam, inclusive, o plural das frases e não falariam tão errado. Obrigado, presidente.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Fred Cacheta.
Bom, presidente, a primeira, eu ia falar outra coisa, mas eu gostaria também, assim, de fazer jus à defesa do meu amigo Delcimar Fortunato. Eu acho assim, presidente, que é uma discussão entre os dois, eu acho que o senhor poderia se isentar de defender o vereador Marcos, o senhor é o presidente da casa.
Peraí, a opinião minha é como vereador, não é como presidente, não. Eu acho que um colega aqui não precisa afrontar o outro e chamar de oportunismo. Eu acho que a discussão aqui, ela é válida quando traz pontos positivos, não discutir bandeira partidária. Nós estamos discutindo aqui projetos.
Sim, mas eu acho que ele é até maior de 18 anos, ele dá conta de se defender. Mas, presidente, eu só gostaria de parabenizar a nossa secretária de Educação, Elisane Freitas, o professor Roberto Naves, e realmente essa sensibilidade com o pessoal da educação. Esse projeto muito importante, valorização de todos os profissionais. Realmente a secretária Elisane tem feito um belíssimo trabalho frente à secretaria. Outros municípios do estado já estão copiando o município de Anápolis por ver que a questão da nossa educação aqui, ela tem sido referência. Então, gostaria de realmente parabenizar dois professores, professor Elisânia e professor Roberto Naves. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Mais um minuto de réplica ao professor Marcos.
fui citado de novo e quero ainda falar da importância. Conseguimos a prorrogação do concurso, já convocamos mais de 80 professores, isso em parceria com o Poder Executivo, sim, e as parcerias são importantes para o trabalho da cidade. E daqui a pouco a gente vai votar o avanço de 240 professores P4 e de mais de 30 professores P5. Luta nossa, pode ir lá na nossa rede social, 18 meses de mandato dialogando, visitando as escolas, conversando com os professores. Quero agradecer a parceria de cada professor e de cada professora. Somos quase 3 mil e eles sabem que eles têm um mandato em defesa da educação.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Ainda da discussão do projeto, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Eu fui nomeado relator desse projeto e aqui eu quero destacar a parceria de vários vereadores aqui. Inclusive, tem vereador que se diz de partido de oposição, mas quanto está dentro dessa casa e o projeto é um projeto interessante, não tem demonstrado, tem demonstrado um trabalho a favor da população. E aqui, eu quero não fazer defesa, eu quero fazer o que é justo. Eu já vi várias vezes o professor Marcos ir lá na procuradoria, assim, fazer o trabalho, principalmente em cima desse projeto, sentar com o prefeito Roberto, fazer a discussão para melhoria, sim, da educação. Não só você, professor Marcos, todos os vereadores fazem isso. Vereador Delcimar está sempre na prefeitura para poder procurar melhoria para a cidade de Anápolis. Outros vereadores estão lá também para poder fazer esse trabalho. E é isso aí que eu tinha falado há pouco instante. Nós, vereador, precisamos de fazer isso mesmo. Eu mesmo já cansei de ver o vereador Lisier também ir lá para poder buscar melhoria para vários bairros da cidade, para vários segmentos. E é importante nós, vereador, fazer isso. Temos que fazer isso mesmo, temos que fazer a união da Câmara Municipal quanto é projeto de interesse do cidadão anapolino e de uma classe tão especial que é a classe da educação. Fui relator, relatei favorável, eu tenho certeza que todos os vereadores aqui vão votar a favor desse projeto.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Um minuto novamente, professor Marcos Carvalho.
Quero registrar ainda que nós temos muito para conquistar. Agora a comissão tem discutido sobre as licenças para mestrado e doutorado e sobre a gratificação. Isso discutido com a secretária, com o procurador, com a anuência do Poder Executivo, para que a gente possa avançar. Então, você, professor, e você, professora, que me ouve e que sonha em fazer mestrado e doutorado e ter esse reconhecimento, conte com o nosso mandato para que a gente possa avançar. Vocês sabem que vocês têm um mandato em defesa da educação e peço aqui a parceria de cada um dos outros 22 vereadores, inclusive dos que discordam do nosso trabalho, para que a gente possa avançar. Nosso interesse aqui é em defender 3 mil professores, os 27 mil alunos da rede municipal.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Um minuto, Vossa Excelência.
Vereador, aí você desculpa, aí o senhor pulou o corguinho, essa discussão não está em vigência. Eu acho que o senhor foi para um outro assunto. Nós estamos falando aqui de um projeto, o senhor já veio com outra discussão, que essa discussão que o senhor falou e não começou e não está acontecendo na procuradoria e nem com o prefeito Roberto Naves. Essa discussão que o senhor acabou de falar aí é só da cabeça do senhor.
Obrigado, vice-presidente, vereador Domingos Paula. Antes da vereadora Celiane, o Delcimar Fortunato solicitou um minuto de réplica, foi citado.
Eu só quero, presidente, deixar claro que quando eu digo oportunismo, porque o colega, sempre que tem uma discussão em relação à educação, ele fala que é pleito dele. Sempre que tem algo, alguma discussão em relação à educação, ele fala que é pleito dele. E não é bem assim. Agora o senhor defende ele, o senhor pode ficar à vontade, o senhor pode até levar ele para casa, se o senhor quiser.
Questão de ordem, presidente. Questão de ordem.
O vereador Delcimar, senhor é uma piada. Vereador Celiane, com a palavra.
Questão de ordem, presidente.
Já quero antecipar meu voto, que é favorável. Fico muito feliz com esse projeto, porque é muito importante, realmente, Marcos, valorizarmos, né, a rede da educação. E como nós trabalhamos com a educação para mudar o mundo, não só nossa cidade, nosso estado, mas o mundo, por meio da educação, é muito importante valorizar todos os profissionais da educação. Parabenizo também a Erizânia, que é uma excelente secretária, uma pessoa que é acessível, que luta realmente pelos professores, que está sempre disponível todas as vezes, seja pelo WhatsApp, ligação, atender a nossa demanda, ela também está presente. E deixo aqui já o meu voto favorável.
Obrigado, vereadora Celiane da SOS. Vereador Jackson Charles.
Questão de ordem. Nós temos aqui uma sessão extraordinária, temos vários projetos para votar. Eu queria que, no que pese o respeito que eu tenho por todos os parlamentares, que se atentassem à discussão de todos os projetos. E eu estou dizendo aqui para todos os vereadores, parece que ninguém escutou a fala do vereador Eli. O vereador Eli foi muito feliz. Então, eu queria que o senhor usasse a autoridade de presidente nessa casa legislativa e que nós nos atentássemos às discussões dos projetos, senão não vamos sair daqui hoje. Eu vou a palavra.
Vereador Jacques, cada parlamentar aqui tem direito da fala. Eu não posso cercear ele de falar. Não posso cortar se ele estiver dentro do regimento. Agora, se eles tivessem o bom senso, ele se atentaria à discussão do projeto. Agora, perfeito, eu não vou presidente. Cercear o colega de fala. Pois não, vereador Lizê.
Não, só eu ia falar justamente isso. Se está dentro do regimento, é direito do vereador e não tem que discutir a oportunidade de discutir. Gente, é redundância, mas vamos lá. Beleza, presidente, só ia enriquecer sua fala, mas o senhor me antecipou alguns instantes.
Obrigado, vereador Lizê. Projeto em votação. Ainda dá tempo, o senhor quer discutir? Pode seguir? Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei complementar 111/2022, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes. Esse projeto consta emenda? Primeiro, não? Então, passo o próximo.
Projeto de lei complementar número 111/2022, de autoria do Prefeito Municipal, autoriza o Executivo Municipal a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências. Emenda apresentada pela Comissão Mista.
Projeto de lei complementar 111/2022, de autoria do Executivo, está em discussão.
Quer discutir?
Com a palavra, doutor Zé Fernandes, na sequência, Policial Federal Suender.
Presidente, esse projeto vem de encontro a tudo que... Eu não estou falando do mérito. Eu sou contra o que está falando que vai ser construído. Mas a forma como vai ser. Operações de crédito com financiamentos e empréstimos, e eu estou muito envolvido em educação financeira, seja para pessoa física ou jurídica, de direito público ou não, isso a gente tem que olhar com muita reserva, e eu já aconselho os que estão me ouvindo aqui absolutamente a não entrar em nenhuma forma de financiamento e empréstimo de sua vida pessoal. E agora venho isso daqui com uma justificativa nobre de impulsionar a cidade com várias obras. Mas eu vejo com muita reserva quando eu vou ler, e eu li esse projeto 4, 5 vezes. Nessa linha de crédito, por exemplo, por meio dessa linha do financiamento da Finisa, para ter acesso a essa linha de crédito, tem que ter carta consulta, análise de risco, análise técnica, aprovação da Caixa, o compliance. Pelo que eu estou vendo, já foi tudo encaminhado, tudo beleza. Anápolis goza de uma saúde fiscal nesse momento relevante. Eu gostaria de ter visto encaminhado nesse projeto que eu ia ler linha por linha, o que não tem. Na justificativa desse projeto, por exemplo, não consta como se dará ao exemplo de outros municípios que eu fui atrás, e existem vários municípios fazendo essa operação de crédito, não é só Anápolis. Na justificativa desse projeto, não consta como se dará a forma de pagamento, a quantidade de parcelas, o prazo de carência, amortização em quantos meses, garantias de financiamento, se é no FPM, se é o FPM mais o ICMS, ou o FPE, ou se vai ter o aval da União, que taxa de juro, qual indexador, se vai considerar o CDI, o IPCA, o TLP ou o SD. O prazo da operação não fala qual que é, e lá na Finisa fala que é até 10 anos, mas a gente não sabe. Então, por exemplo, uma operação de 500 milhões, que é uma simulação que está no próprio site da Caixa. Uma simulação para que... Posso falar mais um pouquinho, presidente?
Pode concluir, por gentileza.
Tá, vou concluir. Numa simulação que está no próprio site da Caixa, para essa operação de 500 milhões... a um custo CDI mais 3,65%, num prazo de 10 anos, e uma carência de 24 meses, ou seja, fizemos as ações e a carência vai ficar para a próxima gestão. Com amortização saque, a primeira prestação, após o fim da carência, vai ser de 10 milhões de reais. Vamos ter um monte de operações, um monte de ações, ótimo. Mas quando eu vejo uma ação dessa relevância, em regime de urgência, eu me preocupo. Fica aqui, então, a consideração, mexer em dinheiro, seja financiamento ou empréstimo, com urgência, isso não funciona nem para pessoa física e nem para pessoa jurídica de direito público. Obrigado.
Discutindo, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Fernandes. O vereador Suender tinha pedido antes de Vossa Excelência, com a palavra, policial federal Suender.
Presidente, também tem essa visão de que não deveria ser de forma alguma, de caráter de urgência, esse projeto. Isso gera muita discussão, tem que ter muita discussão. São valores altos que vai ter também um impacto financeiro alto, então a gente precisa ter um pouquinho de responsabilidade. Precisaríamos também, antes de discutir isso, ver o enxugamento da máquina para que pudesse analisar se precisaria mesmo desses valores ou não. De outra forma, existe a questão das obras. Eu mesmo fiz várias indagações aqui, né, dentro do voto aqui, várias indagações, e a principal foi a questão das obras, se essas obras estariam vinculadas ou não. Porque no projeto original não existia. Aí veio a emenda e colocou as obras. Eu sou a pessoa que mais defendo construção de obras dentro de Anápolis. A gente toda hora está nos bairros. Então, mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com esse valor empregado, porque ainda ficam algumas dúvidas. Né? Qual é o valor montante, o valor final empreendido desse empréstimo? Os detalhes dessa operação financeira. Nós não temos esses detalhes, presidente, para a gente fazer uma análise melhor sobre isso. O projeto ele veio 3 folhinhas, veio meio muito seca esse projeto de lei, para a gente fazer uma análise grande de valores enormes. Então, mas de outra forma, como eu falei, as obras estão aí. Né? Na emenda fizeram a vinculação das obras e isso a gente tem que levar em consideração, porque em primeiro lugar são essas obras, mas esse endividamento, né, temos que ter olhar clínico para isso. A gente tem que ter uma análise sobre essa questão. Fala-se da obra inacabada da Câmara. Lá atrás, em julho, quando o próprio prefeito fez a inauguração de uma maquete, eu falei sobre isso e foi falado que iria fazer a obra. Não falaram de empréstimo para aquela obra. Então, a gente tem que ter mais esse cuidado, saber o que tem dinheiro em caixa, saber o valor que pode ser gasto, o valor que pode ser gasto depois que enxugar a máquina administrativa, para assim fazer esse empréstimo, né, alto aí.
Obrigado, vereador policial federal Suender. Antes do vice-presidente Domingos Paulo, Lisier José Borges.
O colega Zé Fernandes foi muito direto e é exatamente o que eu estava preparado para falar. Só vou enriquecer um pouco mais que a preocupação do vereador Zé Fernandes, senhor presidente. Independente de não falar aqui, falar sucintamente as obras, aqui na justificativa, isso eu não consegui apurar, Zé Fernandes, mas aqui na justificativa fala, inclusive, em dispensa de licitação por esse tipo de financiamento. Não sei se isso procede, mas seria uma outra preocupação que nós teríamos. E temos outra situação, só para esclarecer, independente de falar em quantos anos será esse financiamento, só de juro nós teremos aí cerca de 6 a 7 milhões, dependendo do indexador que for usado, como falou o nosso colega Zé Fernandes, CDI, dá 13% ao ano, o ano passado deu 13% ao ano, e IPCA deu quase 11%, mas deu mais de 10%. Ou seja, não é um financiamento barato, é um financiamento caro. Nós temos que ter preocupação. Eu sei que vão dizer aqui, não vai pegar os 500 milhões de uma vez, mas se colocou os 500 milhões aqui, é porque tem intenção de usar os 500 milhões. Hoje, amanhã, depois, não sei. Mas a intenção é usar os 500 milhões em benefício da cidade. Mas a preocupação é justamente essa. Quantos prefeitos vão ficar pagando esse financiamento? Que serão, no mínimo, 10 anos, que é um financiamento alto. Então, é isso aí, só para complementar a fala do nobre colega Zé Fernandes. A preocupação é grande, meus amigos.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Antes do vereador Jacques, o doutor Zé Fernandes solicitou um minuto de réplica, que teve o nome citado.
Vereador Lisier, eu cheguei a cometer o equívoco, e eu não tinha lido, como eu li esse projeto várias vezes, sobre dispensa de licitação. Essa dispensa de licitação quer dizer só da fonte que vai financiar, que é a Caixa. Não abre-se esse crédito para buscar em outra operadora que poderia colocar o dinheiro. Não significa dispensa de licitações das ações que vão ser feitas, seja escola, seja hospital e tudo. Era isso que eu queria falar, presidente.
Obrigado, Zé Fernandes. Vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Quero me dirigir às pessoas que estão ouvindo a sessão ou que porventura vai ouvir esse vídeo, com certeza vai passar nas redes sociais. Vereador, aqui na casa, vereador Suender, de cada 10 projetos, aliás, cada 10 requerimentos de Vossa Excelência que entra aqui, 8 é pedido de obras. Qual que é a mágica que o senhor tem na mente de fazer obra sem dinheiro? Não tem. Eu acredito que o senhor vai votar a favor também, porque o senhor quer o bem da nossa cidade. O vereador doutor Zé Fernandes, ele fala que o corpo do projeto é bom, a intenção é boa. Eu quero dizer a você que está ouvindo a sessão nesse momento, até hoje nós pagamos sim financiamento de gestões passadas. E a cidade ela precisa disso para poder movimentar. As pessoas que moram ali no Recanto do Sol, já tem quantos anos que nós estamos tentando que o governo federal faz o viaduto. O governo federal não faz. Quem vai ter que fazer? Nós, Anapolino, vai ter que fazer aquele viaduto. Nós precisamos de dinheiro para fazer o viaduto. Você que mora no Polo Centro, que quer ir para o Reni Cury, ali precisa de fazer um viaduto para poder atravessar de um lado para o outro, porque senão você tem que ir lá no Daia para poder ir no Reni Cury. Uma coisa simples, que às vezes você não gasta 2 minutos, mas você tem que gastar quase meia hora para poder fazer isso. Isso é o quê? Precisa de dinheiro para poder fazer. Você que mora em muitos lugares aí que não tem asfalto na sua casa, que não tem a rede fluvial, nós precisamos de fazer a obra. Por isso, nós precisamos de ter coragem de fazer um enfrentamento para poder buscar recursos para atender a população da nossa cidade. Eu vou votar a favor, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Com a palavra, Jackson Charles, depois Hamilton Spindola.
Obrigado, presidente. Tem um conhecido ditado popular, senhor presidente, que diz o seguinte: existem 3 coisas na vida que não tem volta. Flechas atiradas, palavras mal pronunciadas e oportunidades perdidas. O bom gestor, que quer o desenvolvimento da cidade, ele não pode perder oportunidades. O bom gestor, que tem compromisso com a cidade, ele tem que estar preparado. Ele não tem que fazer curso quando precisa, ele já tem que estar preparado. Porém, para que ele possa aproveitar as oportunidades que lhe surgem, ele precisa, como eu disse, preparar-se, colocar o município na situação de poder aproveitar as oportunidades. O prefeito Roberto Naves tem feito isso ao longo do seu mandato. Se nós estamos hoje pleiteando um financiamento na ordem de 500 milhões de reais, que vai dar um desenvolvimento e resolver problemas da saúde, da educação, da infraestrutura, da mobilidade urbana da cidade, é porque o prefeito Roberto Naves fez a lição de casa. O município hoje tem competência para isso. O município hoje está com um comprometimento na ordem de 18% da sua arrecadação bruta. O limite tolerável é 120%. Então, respeito aqui as sugestões dadas de curso de economia, eu estou querendo dizer que o prefeito já está preparado e já fez muito curso de economia. Aliás, o secretário de Fazenda do presidente Roberto Naves é um secretário que merece respeito do Estado como um todo. Já foi secretário de Fazenda do Estado de Goiás. Foi deputado federal. É conhecedor das leis e daquilo que rege a economia, principalmente do Estado. Mas eu quero aqui avançar na minha fala, dizendo o seguinte: o prefeito tem que manter. Eu quero pedir, que é importante para os vereadores, a extensão das datas. No futebol diz o seguinte: que um time para ser campeão, ele tem que ser bom e da sorte. A minha visão é que ele tem que ser bom, da sorte e tem que ter competência. Se ele não tiver competência, não adianta ter sorte, não adianta ser bom, porque ele não faz o gol. Essa administração está mostrando que ela é boa, da sorte e tem competência para poder chegar um presente feito como esse, que vai resolver o problema da cidade, e poder pegar um dinheiro a custo baixo e não a custo alto, como eu escutei aqui sussurrar no meu ouvido, um juro de 7% ao ano, de um programa do Tesouro Nacional, que gira em torno de 7% ao ano, mais o custo financeiro de lucro da Caixa Econômica Federal, porque esse dinheiro não é de instituição financeira, é do Tesouro Nacional. Basta, quem estudou muito, vai lá no programa, tem o nome do programa, do Tesouro Nacional, que vai ver o que eu estou dizendo. Agora, além disso, senhor presidente, nós temos aí algumas questões que têm que ser levadas em consideração. Essa Casa Legislativa, quando chegou até a nós, principalmente aquelas pessoas que têm uma afinidade com o prefeito, e depois de conversar com o prefeito, nós nos preocupamos, e aí entendemos a preocupação dos vereadores, de podermos carimbar essa verba e não deixar ela para ser decidida posteriormente. E o prefeito, em momento algum, se opôs a carimbar essas verbas. E nós apresentamos uma emenda carimbando em todos os lugares que esses recursos serão aplicados. Em obras estruturantes, pontes, passagens, trincheiras, escolas, CMEIs, hospitais municipais, centro de internação, asfalto para onde não tem asfalto. Aí eu pergunto para você, nós vamos deixar essa oportunidade passar? Se nós temos condição de fazer?
Conclua, por gentileza,
vereador. Então eu quero aqui dizer aos vereadores que tenham toda a tranquilidade, os municípios têm a capacidade financeira tranquila para poder absorver esse financiamento. Esse financiamento será liberado de acordo com projetos aprovados pela Caixa Econômica Federal. E aí eu quero responder aqui a preocupação de alguns vereadores. A questão da urgência e emergência não é porque o prefeito quer fazer acontecer hoje e agora. É porque nós estamos num período eleitoral e o programa exige que nós temos um prazo até 2 de setembro para ter a aprovação, para ver se nós poderemos utilizar o recurso ou não. Se passar 2 de setembro, nós perdemos. De hoje até 2 de setembro, tem todo um processo, como foi mencionado por um vereador aqui, de documentação, de avaliação, de análise de crédito, para poder nós termos condição ou não. Portanto, a emergência, ela vem de encontro a uma necessidade e obrigação que o programa exige, e não porque o prefeito quer. Portanto, eu quero aqui recomendar aos vereadores, as emendas estão aqui, todos os projetos, são 14 escolas, 5 CMEs, 2 pontes e trincheiras, são vários projetos, 2 hospitais que serão feitos, e eu acredito que quem vai ganhar com isso é a cidade de Anápolis. Outra coisa,
vamos discutir as emendas, que é o tempo do senhor exauriu.
Eu também acho que quem vai utilizar esse recurso, na verdade, é até a próxima administração. Mas nós temos a obrigação de fazer, porque o povo de Anápolis merece essa responsabilidade e essa consideração nossa. Tenho a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Hamilton Spindola.
Bom, quero parabenizar aqui a todos nossos pares envolvidos na discussão do projeto, Zé Fernandes, dizer. Bom, o que me traz aqui a memória é de que a duplicação e as melhorias aqui do TRT da Avenida Brasil, como também os viadutos, né, na gestão do Antônio Roberto Gomide, ficou para o atual prefeito e até posteriormente para os pagamentos. Então, essas questões de empréstimo, infelizmente, né, fica nesse incauto de que outros pagarão. Mas nós não podemos apenas ficar nesse foco. Pensamos no desenvolvimento da cidade, né? E com essa operação de crédito, nós poderemos, né, trazer soluções, né? Como aqui diz sobre as pavimentações, recapeamentos. Eu quero trazer a ótica aqui do recapeamento ali do Aldeia dos Sonhos. Ali, né, há uma urgência, aquele asfalto é o asfalto Sorrisal. Choveu, derrete. Né? Chorou, muriçoca, está derretendo. A implantação e a criação ali da creche do Aldeia dos Sonhos. É, ali é um bairro muito distante, né, a clínica escola do autista, a implantação da central do CRIR ou da UVG. Então, esse empréstimo vai poder também facilitar as pontas de asfalto, né, a exemplo, Chacras Americana, Vale das Antas, Dom Felipe, Adriana Parque, Guanabara, Anápolis City. Né. Então, é um projeto, né, de financiamento que vai poder trazer as resolutivas e... Agora mesmo, há pouco, tivemos aqui uma senhora que evocou aqui a situação aqui desse elefante branco aqui, que é a até então antiga aqui, a construção de um prédio, que é do Executivo, que nós sabemos que a Câmara Municipal de Anápolis sequer tem, né, 1 metro quadrado de
de terreno, mas que poderá trazer aqui a solução e a resposta para a população que tanto sofre de Anápolis, esperando aqui, né, esse envolvimento dessa finalização dessa obra. Então, adiantando aqui, serei favorável, mas trago aqui o olhar do executivo, né, para, de fato, né, o que eu nomeei e nocheei aqui nessa manhã.
Obrigado, vereador Hamilton Spindler. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Encaminhar voto, sim. Com a palavra, Vossa Excelência.
Ok. Presidente, eu vou encaminhar o voto favorável, né, por causa dessas obras, né, onde eu solicito, como disse o presidente, a cada 10 obras, né, solicitadas, 8 eu faço a solicitação. A cada 10 solicitações, 8 são obras solicitadas, né? Porém, eu quero deixar ressalvo o seguinte: eu estarei cobrando cada obra que está aqui na emenda, estarei cobrando esses valores destinados, não com olhar só com o vereador, porque as coisas mudam de figura aqui. Ela vai arrecadar, vai pegar no Tesouro Nacional. Então, esse dinheiro vem do governo federal. Esse dinheiro é também fiscalizado pela Polícia Federal. Então, com olhar clínico, de como policial federal e como vereador, estarei fiscalizando totalmente isso aqui. Ao contrário, não teria como não votar, né, por causa dessas obras que a sociedade pediu e a gente foi em todos os bairros. Então, é importante que faça realmente as obras que estão aqui. Então, só isso.
Obrigado, vereador policial federal Suender. Contrários, se manifestem.
Presidente, querem que eu me avote.
Na verdade, gente, deixa eu fazer uma analogia aqui. O artigo 194, parágrafo 1º do Regimento Interno da Casa, diz que apenas possui o direito de encaminhar voto líder do partido que possui no mínimo 2 cadeiras. Ou seja, vou fazer uma leitura aqui para vocês, quem pode fazer voz aqui para encaminhar voto. Andréia Rezende, líder do Solidariedade, que possui 2 cadeiras. Está aqui, Andréia, e o nosso amigo Edivaldo. Delcimar Fortunato, líder do Avante. Delcimar e Fred Cacheta. Reamilton Espíndola, líder do Republicanos, Cleide Lari e Reamilton Espíndola. Celiane, da SOS, líder do MDB, Celiane, doutora Trícia, que está ausente, e agora, doutor Zé Fernandes. Então, encaminhamento de voto pela bancada do MDB com a senhora Celiane, da SOS.
Marcos
e
Carvalho também.
Vereadora Thaís Souza, do Progressistas, que tem 3 cadeiras aqui.
Presidente,
na casa.
Questão de ordem aqui.
Questão de ordem para discutir regimento. Professor Marcos Carvalho, do PT, que tem o Lisier. Caminhando voto, Celiane da SOS, MDB.
Nesse momento eu vou encaminhar, sendo também o Zé Fernandes, do MDB, encaminhar a votação de voto para ele. Também já adianta a minha votação, que é contrária a esse projeto.
O líder do MDB é a senhora Celiane. A hora que ela fizer o ofício, a mesa diretora, passando a liderança, Vossa Excelência, o senhor pode encaminhar quantos votos quiserem de acordo com o regimento. Contrários, se manifestem. Vereadora Celiane, contrário. Lisier José Borges, contrário. Marcos Carvalho, contrário.
Presidente, eu vou votar contrário e eu gostaria da colaboração sua, da tolerância, como você teve com o Jackson Charles há poucos minutos.
Ó, vou passar a palavra à Vossa Excelência, mas fique atento ao artigo 194 do regimento. Agora, se vocês quiserem mudar a liderança, faça o ofício, membro novo do partido, já passa a liderança para ele.
Tá.
Um minuto, Vossa Excelência.
Eu vou evitar essa palavra encaminhamento agora. O meu voto vai ser contrário e eu gostaria de deixar uma reflexão que vai ser publicada, inclusive, hoje nas minhas redes sociais, sobre o financiamento de 500 milhões. Friedman já dizia que uma política populista com excesso de gastos é como o alcoolismo. Quando você começa a beber, tudo fica bom e alegre. Depois vem os efeitos ruins. É por isso que há uma forte tentação de exagero. Quando se trata da cura, é o contrário. Você para de beber e os efeitos ruins vêm primeiro. Os efeitos bons só depois. Por isso é tão difícil um alcoólatra largar o vício. O prazer é imediato, mas a recompensa de largar o que faz mal é demorada. Deve-se largar o vício. O Poder Executivo de Anápolis, ao contrário, é uma maldição de empréstimo ou de operação de crédito financiando. Mesmo com a saúde fiscal da Prefeitura, divulga a intenção de construir obras. Muito bom para a cidade. Pontes, creches. Primeiro vem o prazer. Parece que está dando resultado. Aumenta a expectativa de melhora da população, mas depois vem os efeitos colaterais. Por exemplo, aumento de tributos, como IPTU e taxas.
Quando passa o efeito do álcool, resta a população...
Obrigado, doutor Zé Fernandes. Mas, tempo de Vossa Excelência.
Deixa eu concluir 10 segundos, por favor.
O senhor não está encaminhando, o senhor está declamando uma poesia aí.
Eu estou lendo uma coisa que eu fiquei a madrugada toda preparando.
Por gentileza, vamos levar a sério isso aqui. O senhor não está encaminhando, o senhor está declamando poesia, não. Vamos levar a sério,
pelo amor de Deus.
A bancada do senhor já votou contrária.
A noite inteira preparando...
A do senhor já votou contrária. Vamos lá. Registra-se votos contrários. Vereadora Celiane de SOS, professor Marcos Carvalho, doutor Zé Fernandes e Lisier José Borges. 4 votos contrários, demais favoráveis. Projeto aprovado pela maioria. Palavra com a secretária.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador Deusmar.
Presidente, é só para nominar aqui e deixar claro que o professor Marcos, do PT, votou contra o projeto dos 500 milhões. E nesse projeto tem 14 escolas que vai ser construída com essa verba. E com certeza, quando as escolas estiverem prontas, ele vai falar que é um pleito dele, que ele que foi no prefeito, que ele que pediu para construir as escolas. Então, quero deixar claro aqui que o professor Marcos é contra, mas quando estiver pronto, o pleito foi dele. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Deusmar Fortunato. Registra-se projeto de lei complementar. 111 de 2022, aprovado pela maioria dos presentes, com 4 votos contrários. Professor Marcos Carvalho, do PT, contra. Lisier José Borges, contra. E a bancada do MDB presente, contra. Celiane da SOS e doutor Zé Fernandes. Passo a palavra ao secretário para demais projetos.
Projeto de lei complementar número 112 de 2022, de autoria do prefeito municipal, altera a lei 493 de 19 de maio de 2022, da outras providências.
Projeto de lei de complementar 112 de 2022 está em discussão. Antes de voltar a esse projeto para discutir, a primeira secretária disse que tem uma emenda do projeto que vai identificar as obras a serem aplicadas o recurso.
Isso.
Então
isso.
Vamos ler a emenda e depois a gente passa ao próximo projeto.
Passamos antes de voltar à emenda, peço desculpas, presidente, emenda aditiva, onde altera o artigo 1º, parágrafo 3º, passa a ter a seguinte redação. Recursos restantes da operação de crédito tratada nessa lei complementar deverão ser aplicados prioritariamente e conforme o anexo 1 e 2. Parágrafo 4º. Possíveis saldos remanescentes deverão ser aplicados em investimentos de infraestrutura urbana do município de Anápolis para a construção de escolas e CIMEIs. Escola no bairro Leblon, escola no bairro Residencial Under, escola no bairro Munir Caliço, escola no bairro Portal do Cerrado, escola no bairro Vila Fabril, Jardim Primavera, Joanápolis, Somerville, Maracanã, Parque dos Pirineus. Construção de CIMEI no Parque dos Pirineus, Residencial Araguaia, Copacabana, Jardim Primavera e Aldeia dos Sonhos. Reconstrução de escolas esse mês. Escola Municipal Pedro Ludovico, no Jaiara, CIMEI Dona Jandira Bretas, Vila João Luiz de Oliveira. Reformas e ampliações de escolas esse mês. Realino José de Oliveira, no Jandaia, Manuel Gonçalves, no Jardim das Américas, Adail Lourenço Dias, no Santos Dumont, Lions Anhanguera, na Vila Formosa, Professor Tasso Barros Vilela, no JK, professora Dinalva Lopes, no Vila Esperança, comendador Miguel Pedreiro, na Nova Vila, Moacir Romeu Costa, no bairro Paraíso, professora Maura Helena, na Nova Vila, desembargadora Air Borges, na Vila Norte, e professor Reit, bairro Paraíso. Construções de ligações, pontes, viadutos e trincheiras. Ligação do bairro Paulo Centro à Avenida Pedro Dovico, ligação da Boa Vista, Residencial das Rosas, Residencial Flor do Cerrado e Recanto Sol. Hospitais municipais, unidade de centro de internação e hospital da mulher. Infraestrutura urbana, unidade, centro administrativo municipal, praça 31 de julho, pavimentação asfáltica, bairros não assistidos. Emendas extras, emendas especiais indicadas pelos vereadores. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, primeira secretária. Está aí o relatório das obras a serem recebidas através do recurso que, caso esteja aprovado, estarão canalizadas essas obras. Então, a emenda está em discussão. Com a palavra, inicialmente, Policial Federal Swender.
Discutindo. Presidente, essa emenda é o que fez eu votar favorável, porque você indexou, né, os valores às obras. Porque antes estava um cheque em branco, estava à vontade. Então, quando você indexa, faz essa ligação, você começa a melhorar. Então, esses projetos, várias escolas dessa aí, eu estive nelas e realmente precisa de reforma, de ampliação. Já deveria ter feito há muito tempo. É complicado a questão do crédito, é realmente muito complicado, mas as obras, elas têm que ser feitas, mais importante ser feitas as obras. O endividamento também é complicado, isso aqui para dentro do município. Isso a gente vai estar atento, muito atento. Mas essa indexação desses valores com as obras, elas que fizeram eu ter o voto favorável. E isso eu questionei, inclusive em redes sociais, com vários. Enquanto não me posicionasse sobre as obras e sobre... ainda ficou algumas questões em dúvida ainda, né? Da operação de crédito. Mas isso eu estarei questionando, fiscalizando. Mas as obras, elas têm que ser feitas. E eu realmente, como disse o vice-presidente, eu cobro obras para o município, eu cobro que sejam feitas, que sejam ampliadas, que sejam modificadas. Posto de saúde, ainda faltou muita coisa. Faltou o posto de saúde 24 horas na região norte, faltou o centro de referência do diabético, o centro de referência da ortopedia. Então, faltou algumas coisas importantes para a saúde, para a população, mas com essa vinculação das obras ao empréstimo, é mais favorável a esse voto.
Discutindo.
Obrigado, Policial Federal. Antes, vereador Reamilton já tinha solicitado, aí posso a palavra na sequência.
Bom, como está no plano diretor do nosso executivo, a Clínica Escola do Autista, eu vi a falta dela aí.
Está aqui.
Mas não pararemos. Né, não,
está aqui, vereador.
Está
aqui. Construção da escola do autista.
Tá ok, então. Eu não ouvi. Como eu disse, eu não ouvi. Né?
Obrigado.
Então,
no bairro Maracanã.
Construção da escola autista no bairro Maracanã.
Ah, sim. Então, beleza. Então, lá, então é o mesmo prédio ali da antiga Matinha. Enfim, é um prédio que a gente tem indicado desde 2017. Bom, eu quero aqui, né, parabenizar esse olhar da nossa região norte ali, tendo em vista, né, como falta algum projeto indicativo que a gente pediu ali, o CEFOR, né, o Centro de Formação Profissional ali da região norte também, há um pedido do restaurante ali no Recanto do Sol, né, e outros. Mas o Colégio Pedro do Vico, a Escola Municipal Pedro do Vico, a escola que eu tive o prazer de fazer o meu prezinho ali, há anos estava abandonada, e agora foi contemplada também, e com certeza acredito que aquele prédio será demolido e terá uma nova estrutura ali, na Escola Municipal Pedro do Vico, que é referência ali na Grande Jaiara. Também, com a participação do deputado federal João Campos, uma emenda parlamentar que era para a implantação da Clínica Escola do Autista, nós, com uma conversa com a Elisânia, ficamos destinando ali para o Miguel Pedreiro e na primeira conversa realizou José de Oliveira, que era uma escola que foi, com o tempo de tempestade, arrancou ali o telhado e houve ali um grande atraso e ali foi reduziu o período de aula e outros para os alunos ali. Então, essas reformas serão de grande valia para a região norte de Anápolis. Então, quero aqui parabenizar esse olhar ali para a Escola Municipal Pedro Luvico, também para Miguel Pedreiro e também Realino José de Oliveira, que é a nossa região, que a gente tem olhado ali com muito carinho e, de fato, será de grande importância, grande desenvolvimento ali para a nossa comunidade. Muito obrigado.
Discutindo, obrigado, vereador Reamilton. Palavra com o vereador Jackson Charles.
Primeiro eu quero fazer um cumprimento aqui pela postura de amadurecimento do vereador Suenda. Quero cumprimentá-lo pela visão importante que ele teve desse projeto ao votar favorável. E para tranquilizar o vereador Suenda, contribuindo inclusive, eu fui um dos que elaborei a emenda. Conversando com o prefeito. Eu coloquei no parágrafo 4, possíveis saldos remanescentes deverão ser aplicados em outras obras de investimentos na infraestrutura urbana do município de Anápolis, que pode, inclusive, atender a alguns pontos que o vereador Schroeder mencionou aqui na sua fala, só para contribuir. Eu sou vereador do terceiro mandato, presidente. Passei por aqui pela votação de um projeto de um financiamento para a implantação do corredor de mobilidade na cidade, que o partido do vereador Lisier era, se não me engano, o vereador Lisier era o presidente da casa, e o partido do vereador Lisier era o partido que estava na gestão, e é do PT, e eu sou do PSDB. Mas pensando na cidade, e não pensando na questão partidária, e nos meus sentimentos emocionais e dolorosos, eu votei a favor do projeto. Aqui há poucos dias nós tivemos um projeto importante, que foi o quê? Autorização
da contratação entre o governo do estado, a Saniago, para investimentos da Saniago na cidade. Mais uma vez, a gente vê esses vereadores votaram contra por questões partidárias. E a cidade está recebendo inúmeros investimentos de água e tratamento de esgoto da cidade. A cidade hoje é um canteiro de obras da Saniago, graças à nossa coragem. Isso aqui não é feito para homem frágil e fraco. Isso aqui é feito para homem forte, que tem compromisso com a cidade. Que não é por questões partidárias e nem por dores e sentimentos pessoais que eu vou votar contra o projeto e trabalhar contra ele, não. Votei em todos esses projetos e, novamente, voto nesse. Porque acima dos meus interesses estão os interesses da população anapolina. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, vereador Eli Rosa.
Réplica, depois.
Na sequência, eu dou um minuto de réplica, Vossa Excelência.
Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade de estar discutindo, mas mais uma vez parabenizar o meu colega de formação como docente, que é o professor e prefeito Roberto Naves, pela atenção dada à educação. Nós sabemos que é a ferramenta de mudança, a ferramenta mais eficaz para a mudança de um povo é a educação. E quero que colocar para a Grande Jaiara, que é aí literalmente lá no bairro Bandeiras, toda a minha emenda impositiva, cerca de 2 milhões de reais, eu a destinei totalmente para a construção de um novo colégio Pedro Ludovico ali naquela região. Então é muitíssimo prazeroso e muito confortável defender as atitudes do meu colega de formação, destaca aqui o nosso prefeito Roberto Naves. Um abraço, muitíssimo obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Policial Federal, o senhor solicitou um minuto de réplica.
Presidente, apesar do reconhecimento do líder do governo, eu dispenso, né, os agradecimentos, porque, na verdade, eu estou votando a favor por causa dessas obras aí. Né? Porém, esse crédito, ele tinha que ser melhor estudado, sim, né, tinha que ser melhor analisado, e a situação desses valores, né, tem que ter fiscalização, as obras têm que ter fiscalização muito em cima. E esses valores do crédito de 500 milhões, é realmente a gente tinha que analisar antes, primeiramente, o enxugamento da máquina, né? O que não aconteceu. Então, as obras são importantes, meu voto foi por causa dessa indexação das obras, porém, dispenso realmente o agradecimento, porque nós deveria estudar muito esse empréstimo. Não ficou totalmente amparada a questão do empréstimo, mas as obras serão beneficiadas. A população será beneficiada pelas obras. E isso que vai interessar.
Réplica, senhor presidente. Obrigado, vereador Policial Federal Suede. Um minuto de réplica ao vereador Lizeiro Zé Borges.
Um minuto é muito pouco, mas vamos lá. Vou tentar ser claro aqui. Eu fui o único vereador que se pronunciou contra a construção dessa Câmara nesse local. Não falo nem do projeto, porque o projeto não dava para saber, não dava para ver a concepção dele. Mas eu fui o único vereador que se posicionou contra. Agora, a opinião do vereador Jacques não me interessa, porque até ele não tem opinião. Ele fala em opinião, ele não tem opinião. Então, a opinião dele não me interessa. A opinião dele vem do outro lado da Avenida Goiás. Tudo que passa para lá, tudo que vem de lá, ele é favorável e defende com unhas e dentes. Quer dizer, não questiona nada do que vem de lá. Então, a opinião dele não prevalece, porque ele não as tem. Com relação à Saniaga que ele citou, o projeto foi passado aqui a toque de caixa, sem nem essa Câmara ter, Zé Fernandes. Nós não avaliamos o projeto, foi no escuro. E depois o vereador fala que esse vereador aqui é preguiçoso, quando procurou o projeto para ver depois de aprovado e não existia o projeto. Aliás, o projeto existia, mas não estava à disposição para ninguém. Aí, quando esse vereador questionou, que foi colocado para a disposição de avaliar. E, para minha surpresa, o projeto é muito melhor do que eu previa, porque é um projeto bom, realmente, projeto com a Saniago. Obrigado, senhor presidente. E, rapidamente, porque é desagradável essa pessoa aqui do meu lado, viu? Sinceramente.
Obrigado, vereador Lizeiro Zé Borges. Um minuto de tréplica ao vereador Jackson Charles.
O projeto da Saniago foi um projeto que nós arrumamos, um projeto mal feito pelo PT. Partido do vereador Lizer, que ele era o presidente, colocou em pauta e foi votado favorável. Só isso. Então, outra coisa, presidente da casa na época dizer que foi contra o projeto, por que ele não tirou o projeto de pauta, então? Então, assim, ó, ser ou não ser desagradável. Agora é o seguinte, uma coisa, ele falou a verdade. Eu defendo os interesses do outro lado da rua. Eu tenho lado. Ele não sabe se ele é azul ou se ele é vermelho. Aí é diferente. Eu tenho lado.
Devolvo a palavra.
Obrigado, Jackson Charles.
Eu tenho que pedir tréplica.
Mas não tem mais. Réplica, tréplica dele. Vamos seguir o bonde. O doutor Zé Fernandes pediu para discutir com a palavra, discutindo a emenda do projeto, doutor Zé Fernandes.
Presidente, é importante, e agora eu falo para a população, porque houve esse engano lá na ocasião de outra votação, de outro projeto. A minha posição, eu sou o contrário a essa operação de crédito. Isso já foi votado e já aconteceu. Eu estou falando isso porque agora eu vou votar a favor da emenda. A emenda esclarece as obras. Então, população, eu votei contra, não por não querer o desenvolvimento da sociedade, mas para esclarecer a operação de crédito que estava aqui, deixar claro os vários itens do que eu já citei na outra fala por ocasião da discussão. Agora, as emendas, eu vou votar a favor, porque senão amanhã aparece aí, mas ele está sendo contraditório, votou a favor, contra, e isso aconteceu nos outros projetos anteriores. Então, fui contra o projeto, já voto vencido, já está aprovado. Agora, nós estamos votando a emenda, em que esclarece a lista das obras, que eu sou a favor. Obrigado.
Obrigado, doutor Zé Fernandes. Emenda ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrário, se manifestem. Contrário, se manifestem? Não? Então, por unanimidade, emendas aprovadas. Palavra com a secretária. Deixa eu só pedir uma permissão ao plenário aqui, que os projetos de resolução da mesa diretora, ele precisa de 2/3 para serem apreciados. E nós estamos exatamente no quórum. Então, eu vou pedir autorização para inversão da pauta, porque se algum colega tiver um compromisso, nós estamos em sessão extraordinária, aí ele já fica à vontade para seguir seus compromissos. Então, vamos deliberar os projetos da mesa diretora, que senão nós teremos que convocar novamente outra sessão. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Ordinária número 117/2022, de autoria da mesa diretora, altera a redação da Lei 4.106, de 12 de dezembro de 2020, e dá outras providências. Emenda da comissão mista.
Então, Projeto de Lei Ordinária 117/2022 está em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários, se manifestem.
Presidente.
Pois não.
Da mesa diretora?
Exatamente.
Sobre os cargos, né?
Projeto de Lei Ordinária 117.
Tá ok. Porque eu estava na sequência aqui.
Altera a redação da Lei número 4.106.
Então, é só uma ressalva,
presidente. Pode discutir. Com a palavra, Vossa Excelência.
Tá, eu vou votar favorável, em especial os pontos eletrônicos, que é importante. A ressalva é dos cargos de 40 horas que vão baixar, né, para 25 horas. Então, acho que a gente perde os profissionais em devido horário. São 15 horas que a gente perde, são 40 horas, baixa para 25 semanais. Então, a gente perde aí os profissionais dentro do gabinete. Então, essa ressalva é importante. A gente tem que ter um olhar clínico para essa questão aí. Os pontos eletrônicos são importantes. Eu acredito até mesmo, poderia até fazer uma questão de câmara dentro do sistema de câmara dentro do parlamento, da câmara, né, de câmara dentro da câmara, para que anulasse realmente essa questão de que o Ministério Público vem indagando cada vez mais sobre servidores fantasma, que eu acredito que essa propositura é justamente para barrar um pouco sobre isso. Mas fica aqui o receio de perder 3 servidores, eu acredito, de 40 horas semanais para 25 horas semanais. Então a gente perde 15 horas aí dos servidores que estão trabalhando ali e prejudica o andamento do serviço. Pelo menos lá do nosso gabinete vai prejudicar, porque o pessoal trabalha muito, né? E acaba que vai perder esses profissionais em certo horário do dia.
Obrigado, vereador policial federal. Suéder, só corroborando com Vossa Excelência, a primeira mudança é tirar o ponto eletrônico de cartão para ponto biométrico, que traz mais transparência à aferição do ponto, na entrada e na saída. A segunda mudança, a redução da carga horária, vereador Suéder, é para que a gente possa criar um contraturno, mas ela não estabelece que o servidor precisa trabalhar apenas essa carga horária. Ela traz o mínimo da carga horária, que é de acordo com os efetivos da casa, através de concurso público. Então, você tem o mínimo
de carga horária a serem cumpridos. Mas nada impede Vossa Excelência de colocar o gabinete para trabalhar na carga horária que o senhor já exerce em seu gabinete. Nós estamos trazendo essas mudanças pontuais para que a gente possa criar um contraturno e assim trabalhar em dois turnos. Essa é a ideia desse projeto. Então, a alteração do ponto para o biométrico era para trazer mais lisura e transparência na aferição do ponto, e a carga horária, ela equipara-se à carga horária do servidor efetivo da casa concursado, e nós vamos criar um contraturno. Cada gabinete vai ter a oportunidade de fazer dois turnos. Então, nós não estamos aqui diminuindo o trabalho de ninguém. Se o senhor quiser manter os servidores de Vossa Excelência trabalhando, você tem um mínimo a ser respeitado. Mas se quiser continuar, o gabinete é de Vossa Excelência, a autonomia é de Vossa Excelência. Então, esse é o projeto que nós estamos otimizando aqui para a Casa de Leis. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrário, se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 117/2022. Está aprovado por unanimidade dos presentes. O projeto tem uma emenda. Peço à primeira secretária que faça a leitura.
Emenda modificativa e aditiva desse atual projeto na Lei 177/2022 dá a seguinte redação, passando a renumerar os seguintes artigos. Artigo 44, inciso 7º, assessor de comunicação. Artigo 45, supervisionar a elaboração de projetos de leis, indicações, resoluções e demais matérias legislativas. Assessorar o vereador nos assuntos políticos e administrativos do gabinete. Cabe ao assessor de comunicação produzir, publicar todas as matérias de conteúdo das ações do vereador que visa informar os munícipes acerca de edição de novas legislações. Coordenar mídias, estabelecendo contato direto com as demandas, providenciar encaminhamento para divulgações e acompanhar o vereador junto às comissões, sessões plenárias, reuniões e demais veículos. Realizar as demais tarefas ligadas à sua área de atuação por solicitação do vereador. Artigo 46. Ficam obrigados ao controle de ponto todos os servidores integrantes de natureza parlamentar, plenário, presidência, mesa diretora e comissões, bem como integrantes dos gabinetes dos vereadores, exceto assessores jurídicos e chefes de gabinete. Parágrafo único. Será fixado por meio de resolução forma de registro de frequência que executam suas funções fora das dependências da Câmara. Artigo 46, inciso B. Fica reservado percentual de 30% dos cargos de comissão de instâncias administrativas, de direção, chefia, assessoramento aos detentores de cargo de provimento efetivo. O servidor investido na forma do caput não perceberá nenhuma vantagem a título de gratificação. Parágrafo 3º. A disposição contida no caput será aplicada a partir das vacâncias ocorridas após essa publicação. Parágrafo único. As nomeações referentes ao cargo de assessor de comunicação a que se refere essa lei poderão ser efetuadas a partir de 1º de janeiro de 2023. Desse o atual artigo 4º, o projeto da Lei 177, número de 2022, a seguinte redação, enumerando-se da seguinte forma, conforme o anexo 4º.
Obrigado, primeira secretária. A emenda lida está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Emenda está aprovada por unanimidade dos presentes. Peço à primeira secretária que faça a deliberação do projeto 11.
Projeto de resolução número 69 de 2022, de autoria da mesa diretora, institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Anápolis, emenda da comissão, da CCJ e do vereador policial federal Suender.
Projeto de resolução 069/2022, de autoria da mesa diretora, que institui o Código de Ética, está em discussão.
Presidente, discutindo.
Com a palavra, Vossa Excelência.
Presidente, importante esse Código de Ética. Ele vem realmente para cobrir uma lacuna que a Câmara tem aí há vários anos aí. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu olhei, se tinha, né, algum Código de Ética, porque essas leis, a gente, na Polícia Federal, acostumado, né, ter as leis que regem as condutas internas aí, e aqui na Câmara não tinha. Então é importante ter alguns artigos ali, muito importante também, vai disciplinar, vai trazer alguma ética mesmo, né, para alguns vereadores, para a Câmara como um todo, né? E os próximos também, né? Existem várias situações ali, e muito importante dentro do Código de Ética. Então, sou a favor do Código de Ética. Na verdade, há muito tempo já deveria ter, né, para regulamentar a conduta aí de vereadores
que há necessidade. Então, só caminhando a favor do projeto.
Obrigado, policial federal Swender. Projeto em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Realmente é importante o parlamentar saber até onde ele pode ir, né? Porque às vezes tem pessoas que extrapolam os limites, né, da permissão. Eu sei que tem algumas pessoas que às vezes ficam, às vezes os ânimos, né, se exaltam, às vezes também por brincadeira, né, uma crítica também pode prejudicar a outra pessoa, um terceiro. Eu vi lá, por exemplo, aquela questão do deputado, né? Aquele deputado Durval, né? Mamãe falei, né? Uma pequena fala que ele falou dentro de um grupo privado, um grupo de amigos, entre aspas, prejudicou, tirando o mandato de um deputado estadual. Então, realmente, o parlamentar tem que saber os limites, até onde ele pode ir na discussão. E, realmente, a posição de um representante do Poder Legislativo, ela tem que ser o quê? Tem que ser respeitosa. Ela tem que avançar na discussão e de forma respeitosa, respeitando todas as partes. E eu voto, antecipo o voto para esse projeto, para implantar o Código de Ética na Câmara de Vereadores. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Projeto 069/2022 está em discussão. Discussão encerrada, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Esse projeto tem duas emendas. Vou passar a nossa primeira secretária que possa fazer a leitura das emendas.
Emenda modificativa da Comissão de Constituição e Justiça, alterando o caput do artigo 12. A suspensão de prerrogativas regimentais e o impedimento temporário do exercício do mandato serão aplicados quando não couber penalidade mais grave ao vereador Key. Emenda. Vou falar as duas, presidente, que aí o senhor encaminha. Emenda também da Comissão de Constituição e Justiça, emenda modificativa apresentada pelo vereador policial federal Swender, que altera o inciso, que altera a letra D do artigo 7º, que consta o seguinte: acessar as instalações das sessões plenárias e comissões portando arma de qualquer natureza, ainda que o vereador possua porte de armas.
As emendas estão em discussão. As emendas aprovada por unanimidade dos presentes. Agora vamos voltar para a pauta normal. Devolvo a palavra à primeira secretária, Andréa Rezende.
Projeto de Lei Complementar 112, de 2022, de autoria do Prefeito Municipal, altera a Lei 493, de 19 de maio de 2022, e dá outras providências.
Já. Agora o projeto votar só emenda. A emenda já tinha discutido, já, vereador André.
Não.
Teve uma inversão e agora volta à ordem natural.
Exatamente. Uhum. Aconteceu.
Recomeçando
o seguinte,
do 112.
Então agora é 113.
Deixa eu só explicar para não haver dúvida. Quando nós votamos o projeto 111, por um erro meu, nós não votamos a emenda. E eu tinha lido já o 112. Então nós voltamos o 112, invertemos a ordem, votamos os projetos da mesa diretora, e agora o 112 está sendo lido novamente, vai ser discutido e votado.
Ah, então o projeto 112 do Executivo está em discussão. Discussão, vereador Hamilton.
Projeto 112, que é meu lote, minha história. Nós fizemos um indicativo de número 150 para o nosso executivo, para que pudesse ter uma atenção voltada, conforme a legislação do Estado e a legislação federal, para que 10% deste programa pudesse ser voltado às pessoas com deficiências, em especial as famílias autistas. Então, o indicativo número 150 traz em voga que as pessoas com deficiências e as famílias também, pessoas com autismo, seja contemplado nesse programa. Meu lote, minha história. Né, tendo visto que trazia uma preocupação quanto aí às áreas públicas, mas buscando a lei complementar de 2016 349, o artigo 50, inciso 6, que fala sobre os novos loteamentos com 15% voltado às áreas públicas. Então, fiquei mais tranquilo e, de fato, é um programa em excelência que poderá contemplar as famílias mais necessitadas do nosso município e o nosso indicativo 150 para o Executivo, para que os 10% conforme a legislação do Estado e legislação federal contemple as pessoas com deficiência e, em especial, as famílias autistas. Meu lote, minha história.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Projeto 112 ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador João da Luz.
De forma intempestiva, eu tentei colocar uma emenda nesse projeto e, por recomendação do líder, Jacques, ele pediu para não colocar emenda, certo? Essa emenda que foi... Eu cheguei um pouquinho tarde, mas é o seguinte, tem um item aqui no artigo 3º, certo? Que fala o seguinte no projeto, que de ofício a prefeitura pode reintegrar a posse daquelas pessoas que foram contempladas pelo lote. De ofício. O que que eu estou recomendando e sugerindo para, na regulamentação, fazer essa previsão, vereador Jackson Charles? Que a pessoa ela tenha a possibilidade de contrarrazoar, que não seja de ofício, que seja extrajudicial ou judicial a reintegração da posse, porque simplesmente você tomar o bem sem dar oportunidade para a pessoa ela se posicionar e dar as explicações para ela, acho que fica assim, a pessoa fica muito vulnerável. Então é essa sugestão que nós queríamos colocar nesse projeto de lei, certo? Dando o que? A condição da contrarrazão da pessoa que foi contemplada, porque às vezes ela não vai atender os critérios dentro dos prazos. E aí, de ofício, a prefeitura reintegra a posse, entendeu? Dá uma segunda oportunidade. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Projeto ainda em discussão, em votação, presidente. Ainda em tempo na discussão, doutor Zé Fernandes.
Esse projeto refere ao meu lote, minha história, e as alterações que foram discutidas, sugeridas pelo MP e junto com o prefeito municipal, presidente, vale ressaltar que foram matérias de emendas que eu propus também na época que esse projeto saiu daqui da casa e que não tivemos o tempo ideal de discussão. Por exemplo, quando estabelece uma das 7 modalidades de licitação, eu comentei isso em tribuna, comentei isso também em comissão temática, e agora colocou essa alteração. Outra coisa que eu comentei, nós estávamos colocando o dinheiro que ia vir da venda de áreas públicas em uma conta que sequer existia naquele momento, naquela ocasião, e agora o MP vem, faz a consideração e volta para casa. Enfim, nós temos quadros aqui de vereadores que pode agregar um projeto que muitas vezes passa de uma forma rápida e a gente diminui o tamanho do legislativo, fica aqui o meu elogio. Mais uma vez eu voto a favor, mesmo com todas as ressalvas e as emendas que eu tinha apresentado lá atrás, agora via MP está aqui essas alterações. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador doutor Zé Fernandes. Discutindo, com a palavra, Vossa Excelência.
Presidente, quero apenas parabenizar o Ministério Público, né, por ter entrado nesse trabalho. É importante a ação do Ministério Público sempre, né, nesse o que refere-se a questões públicas. É importante que o Ministério Público esteja atento e, mais uma vez, esteve atento. Eu acho que melhora muito aí esse nosso trabalho. Só enaltecer e elogiar os representantes do Ministério Público.
Obrigado, vereador policial federal Suender. Projeto ainda em discussão, em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei complementar 112/2022 está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de lei complementar número 113 de 2022, de autoria do prefeito municipal, altera os artigos 11, 151, 155 e anexos 2 da lei complementar 211, de 22 de dezembro de 2009, que estabelece o estatuto e plano de carreira e remuneração do Magistério Público Municipal e da outras providências.
Discutindo. Projeto de lei complementar 113 de 2022, de autoria do Executivo, está em discussão inicialmente o líder do Executivo, vereador Jackson Charles.
Mais uma vez, eu quero aqui
cumprimentar a secretária Elisânia e o prefeito Roberto Naves, que vem mais uma vez cumprir com a promessa de campanha. Prefeito Roberto Naves, do mesmo modo que prometeu aqui nessa casa que prorrogaria o concurso do magistério, dos professores, ele assim o fez e assim está prorrogado. E lá atrás ele disse que todas as demandas da educação, principalmente da educação, que ele cumpriria e está cumprindo. Esta lei, ela traz a oportunidade daqueles professores que se qualificaram, que estudaram, que se pós-graduaram, que se doutoraram e perderam o prazo para se credenciarem lá em 2008, que estavam em condição de fazer isso, mas a lei não permitia, agora eles vão poder fazer isso utilizando essa lei. Dizer que essa lei, a princípio, foi editada com 30 dias de prazo, mas em uma conversa que nós tivemos, eu, o vereador Domingos, o vereador Leandro, com o prefeito Alberto Naves, nós pedimos ao prefeito que a gente fosse mais complacente, até por uma questão de período eleitoral, para mostrar que o prefeito não está preocupado com isso. Ele elastificou isso para o dia para dezembro, ou seja, para o dia 31 de dezembro. Portanto, os professores que estão qualificados, gente, podem fazer a sua adesão e passarem do P1 para o P4 e do P4 para o P5. Serão ampliadas cerca de 260 vagas para P4 e 35 vagas para P5. Nós temos aí um grupo de professores que são doutorados e que não foram reconhecidos porque perderam o prazo para poder se credenciar. Deste modo, o prefeito, mais uma vez, demonstra sua valorização, sua preocupação com a educação e com aqueles que lidam o dia a dia dando educação para os nossos alunos. Muito obrigado e eu peço aí o voto favorável aí em favor da educação, iniciativa do prefeito Roberto Naves e da secretaria Elisânia. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Com a palavra, professor Marques Carvalho.
Presidente, esse é um projeto importante e que avança monetariamente com a carreira dos professores P4, P5. E quero cumprimentar o prefeito Roberto Naves. Esse é um avanço importante, é uma conquista histórica, é uma luta histórica e que traz avanços para professores que são especialistas e mestres e que pertencem ao quadro de carreira. Quero cumprimentar também a secretária que ajudou na confecção da lei, também o procurador, Dr. Carlos Lacerda, com a atenção que ele sempre tem, e é uma conquista que agrada e que traz avanços do ponto de vista da carreira.
Obrigado, professor Marques Carvalho. Na sequência, vereador João da Luz.
Discutindo.
Obrigado, presidente. Eu quero, assim, data venha, né, a fala do nosso líder aqui na casa, Jackson Charles. Jackson Charles, Dominguinhos e o Leandro fez a interlocução, certo? Mas essa briga para poder prorrogar o concurso, certo? É uma briga antiga. E essa casa aqui, tanto eu quanto o Marcos aqui e vários outros vereadores, eu já vi aqui já brigando, lutando para que houvesse essa prorrogação. Então, o prefeito já tinha garantido, até numa prestação de conta, que ia fazer essa prorrogação do concurso, certo? E reconhecer também os profissionais de carreira P4 e P5 e dar essa condição de melhorar dentro da carreira deles, isso também é uma conquista muito importante. Eu quero deixar os meus parabéns para a nossa secretária Elisânia e também para o nosso prefeito Roberto Naves por valorizar a educação, mais um projeto importante, valorizando a educação. E eu quero antecipar o meu voto favorável.
Presidente, só para esclarecer aqui, vereador João, não foi isso que eu disse, vereador João. A prorrogação que nós pedimos para o prefeito é que essa lei, a princípio, viria para cá com um prazo de 60 dias para adesão ao programa, à lei de concessão de titularidade, ou seja, do passar do P3 para o P4. A prorrogação do convênio nós não mencionamos, não fomos nós que fizemos isso, não. Nós fizemos, foi o pedido para ampliar para dezembro, a prorrogação desse prazo para adesão dos professores que têm qualificação. Só isso. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João da Luz. Obrigado, vereador Jackson Charles. Com a palavra, Delcimar Fortunato.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, né, eu quero falar aí para esses professores que estão sendo beneficiados. Posso dizer, com essa promessa que o prefeito fez, né, e o prefeito, o Marcos Carvalho, ele prometeu fazer isso em prol da educação em 2020. Em 2020. Então, não é um pleito do senhor. Mais uma vez eu falo para o senhor está sendo oportunista. O senhor agora mesmo votou contra, né, o empréstimo de 500 milhões, aonde vai ser feito esse mês, escola, reforma de escola, mas com certeza, quando for inauguradas as escolas, os CMEs, as reformas, o senhor vai estar aqui falando que o senhor que pediu, que foi um pleito do senhor. Então, quero que o senhor explique para a população, entendeu? Que o senhor é contra o empréstimo, o senhor é contra a reforma das escolas, o senhor é contra, né, a construção das escolas. Agora, tudo que é da educação, que é positivo, que está sendo votado, o senhor é que pediu. Para com o senhor de oposição, o senhor é oportunista. E vou falar aqui, o senhor é oportunista, petista.
Obrigado, réplica, vereador Delcimar Fortunato.
Discutindo.
Um minuto de réplica para o senhor.
Se inaugurar, estarei lá fiscalizando, conforme a tarefa do vereador, e sempre tenho sido convidado. Agora, se o senhor não é convidado para as inaugurações das obras, se o senhor não tem essa proximidade, essa capacidade de diálogo, aí é um problema seu e aí não é da minha conta.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Projeto ainda...
Discutindo.
Com a palavra, o policial federal Suéder.
Presidente...
Esse projeto o senhor já discutiu, ele não? Não?
Presidente, então, só na pegar gancho na palavra do João, né, realmente todos ajudaram a prorrogação, João, vários vereadores ajudaram a prorrogação do cadastro de reserva, né, do curso, mas a gente tem que dar ênfase a realmente a quem lutou, brigou ali nas ruas, né, que foram os professores que estavam envolvidos no cadastro. Se não fosse eles, ninguém tinha conseguido. Eles realmente estavam ali na luta, brigaram e lutaram e pediram. E nós fomos instrumentos em algum momento, algum vereador ou outro, mas a gente tem que dar crédito realmente a esse grupo. Esse grupo foi fantástico e eles conseguiram fazer com que o prefeito, né, voltasse atrás em algumas decisões e prorrogasse o cadastro de reserva e agora é cobrar que seja chamado. Não tem vitória nenhuma. Né? Apenas essa prorrogação, a vitória é chamar. E aí vem as escolas, Marcos, se fizerem mesmo, né, essa situação, nós vamos estar fiscalizando para que seja feito, vai beneficiar também esses professores. Então, é importante dar ênfase e dar notoriedade aos guerreiros desse cadastro de reserva que tiveram muita luta, aí, foram muito aguerridos, aí, sofreram muito, né, uma pressão muito grande. Eu lembro alguns deles, até no último momento, chorando e tal, por causa desse cadastro de reserva, e foi conseguido. Então, é só dar ênfase ao que o João falou aí.
Obrigado, vereador Suéder. Com a palavra, Reamilton Espíndola.
Quero parabenizar aqui a garra e a força desses professores e dizer que no primeiro momento, lá em 2020, quando eles chegaram para trazer esse momento junto ao então presidente da Comissão de Educação, professor Alex, né, nós estávamos juntos ali para ouvi-los e poder, juntos, trazer esse tema em discussão. Então, parabéns aos professores, parabéns também ao Executivo a essa atenção.
Obrigado, vereador Hamilton Spindler. Projeto ainda em discussão, projeto em votação, votação simbólica, contrário se manifestem, projeto de lei complementar 113/2022, aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de lei complementar... 114. Projeto de lei complementar 114/2022, de autoria do prefeito municipal, altera dispositivos da lei complementar 136, de 28 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o sistema tributário municipal e institui o Código Tributário de Rendas do município de Anápolis e outras providências. Pedido de retirada de pauta pelo prefeito municipal.
Projeto retirado de pauta. Na sequência, 115, projeto.
Projeto de lei... Ordinária número 115/2022, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre o programa de benefícios fiscais e dá outras providências.
Projeto de lei ordinária 115/2022 está em discussão. Em votação, Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 115/2022 está aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 116/2022, de autoria do prefeito municipal, autoriza o chefe do Poder Executivo a criar parques municipais e corredores ecológicos por meio de decreto e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 116/2022, de autoria do Executivo, está em discussão. Inicialmente, Reamilton Espíndola.
Bom, é de suma importância a criação aqui desses parques e corredores ecológicos, tendo em vista que existem muitas áreas verdes do nosso município, que são áreas públicas. Eu quero chamar a atenção ali do Parque Pirineus, a pedido de diversos moradores ali, a região onde mora o vice-prefeito, e a pedido do pastor Antônio Caçula, a possibilidade de uma criação ali de um parque. Então, com essa autorização do chefe aqui do executivo, com o PLO 116, nós temos que pensar naquela região, uma região que está em crescente pujante ali, mas que há necessidade de melhorias, como tal, há necessidade e há áreas para isso.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. O projeto ainda em discussão.
O vereador Suender pediu para mim contribuir aqui. É verdade, esse projeto tem um objetivo. Tudo que é feito na administração é feito pensado. Existem recursos do governo federal que, às vezes, ele vem carimbado para parques lineares. E, com essa lei aprovada, nós temos a possibilidade de não perder esses recursos. Então, na medida que o prefeito tiver a intenção de transformar alguma avenida de grande porte em parque linear para não perder o recurso, ele poderá fazer através de decreto. Ou seja, o objetivo é pensar na qualidade de vida do povo anapolino. Devolvo.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Com a palavra, policial federal Svender.
É importante salientar que esse projeto, inclusive a gente já fez algumas indicações de projeto de parques ecológicos, ali na Vila São Vicente, Munir Calixto, Anápolis City, vários projetos. Então, já com essa autorização, o prefeito já pode analisar nossas indicações lá e começar um trabalho aí de estudos para implementar esses parques ecológicos, em especial onde a gente já lançou aí, que é uma solicitação da sociedade, e com várias fiscalizações, a gente detectou áreas que podem ser feitos esses parques ecológicos, encaminhamos ao Poder Executivo. Como falei, além de outras, ali na região do Municalista, tem área, na Igrejinha ali, São Vicente tem área, em Anápolis City também tem área, e outros locais.
Obrigado, Policial Federal Suéder. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 116/2022, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes. Findando-se todos os projetos em pauta, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e já convoco automaticamente a segunda sessão extraordinária para a deliberação dos projetos em segunda votação. Já pedindo ao vice-presidente para fazer a aferição do quórum para que possamos dar início à segunda sessão extraordinária.
Vereador Suender, vereador Jackson Charles, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador professor Marcos, vereadora Celiane, vereador Edmilson, vereador Reamilton, vereador Delcimar, vereador Fred Cacheta, vereador Edival, vereador Luzimar Silva, vereador João Feitosa, vereador Eli Rosa, vereador João da Luz, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Qual o suficiente?
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão extraordinária e já solicito...
Sessão de ordem, presidente.
Deixa eu abrir a sessão primeiro, porque nós não estamos nem em sessão. Aí eu abro e eu passo a palavra, Vossa Excelência. Solicito o vereador Fred Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Vós, Senhor, permanecei eternamente. De geração em geração sereis lembrado. Levantai-vos, tende pena de Sião. Já é tempo de mostrar misericórdia. Pois vossos servos têm amor a seus escombros e sentem compaixão de sua ruína. As nações respeitarão o vosso nome e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Para as futuras gerações se escreva isto,
e um povo novo a ser criado, louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. Salmo 101, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereador André Rezende, que faça a deliberação da ata da sessão anterior.
Aos 15 dias do mês de julho de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão extraordinária por convocação do Poder Executivo, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos Paulo de Souza, Cleide Lara e João da Luz José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos os projetos que motivaram a convocação da sessão extraordinária. Projeto de lei complementar número 108 de 2022, de autoria do prefeito. Projeto de lei complementar 109 de 2022, também de autoria do prefeito. Projeto de lei complementar 110 de 2022, 111 de 2022, 112 de 2022, 113 de 2022... e 114 de 2022, 115 de 2022, 116 de 2022, todos de autoria do prefeito. E projeto de lei ordinária 117 de 2022 e projeto de resolução de 69 de 2022 de autoria da mesa diretora. Em conformidade com o determinado artigo 168, inciso 1º e 2º do regimento interno dessa casa, a sessão foi suspensa para reunião de comissão mista. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente e a votação em primeira votação. Projeto de lei complementar 108 de 2022, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar 109 de 2022, aprovado por maioria dos presentes. Projeto de lei complementar número 110 de 2022, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar 111 de 2022, aprovado por maioria dos presentes. Projeto de lei complementar 112 de 2022, de autoria do prefeito, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar 103 de 2022, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 115 de 2022, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 116 de 2022, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 117 de 2022, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução número 69 de 2022, aprovado por unanimidade dos presentes. Esgotada a pauta, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou extraordinária para início imediato. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereador André Rezende. Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Presidente, nós já tivemos uma sessão com a votação. Eu acredito que o comportamento não vai voltar, eu acho, não vai mudar. Eu queria solicitar de Vossa Excelência a votação em bloco, devido ao avançar das horas, se for possível. Obrigado.
Obrigado, vereador João da Luz. Plenário é soberano. Se o plenário concordar, a primeira secretária faz a leitura dos projetos em pauta em segunda votação e a gente coloca em discussão e votação em bloco.
PV a favor.
MDB.
Favorável.
PT.
Favorável.
Avante.
A favor, senhor presidente.
Solidariedade.
Favorável. Só dividir em bloco os projetos de autoria do prefeito e da mesa diretora para que não haja confusão de pauta.
Exatamente. Republicanos. Republicanos.
Sim.
Progressistas.
Por favor, senhor presidente.
PSC.
Favorável.
PMN.
Favorável.
O que mais, hein? PRTB.
Favorável.
Acho que falei todas as bancadas, correto? PP já falou. PSB. Favorável. Então, peço a primeira secretária que faça a deliberação dos projetos e... fazemos a votação em bloco primeiro da mesa diretora, depois do executivo.
Projeto de lei complementar número 108 de 2022, de autoria do prefeito municipal, cria o programa Emprega Anápolis, que estabelece incentivos ao desenvolvimento industrial e tecnológico no município de Anápolis, com ênfase ainda na empregabilidade das outras providências. Projeto de lei complementar 109 de 2022, de autoria do prefeito municipal, acrescenta o inciso 3º aos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º ao artigo 9º da lei complementar 398, de 3 de janeiro de 2019, para incluir os cemitérios municipais e serviços funerários nas hipóteses de outorga de concessão e permissão de serviços públicos.
públicos e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 110 de 2022, de autoria do Prefeito Municipal, dispõe sobre a regulamentação das funções de diretor, coordenador geral, coordenador técnico, coordenador pedagógico da Rede Municipal de Educação, disposto na Lei Complementar número 211 de 22 de dezembro de 2009, da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 111 de 2022, de autoria do Prefeito Municipal, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 102 de 2022, de autoria do Prefeito Municipal, altera a Lei 493 de 19 de maio de 2022 e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar do Prefeito de 113 de 2022, de autoria do Prefeito Municipal, altera os artigos 11, 151 e 155 do anexo 2 da Lei Complementar 211 de 22 de dezembro de 2009, que estabelece o Estatuto de Plano de Carreira e Remuneração no Ministério Público, do Magistério Público Municipal e da outras providências. Projeto de Lei Complementar 115 de 2022, de autoria do Prefeito Municipal, dispõe sobre o Programa de Benefícios Fiscais e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 116 de 2022, do Prefeito Municipal, autoriza o chefe do Poder Executivo a criar parques municipais e corredores ecológicos por meio de decreto e da outras providências.
Obrigado, primeira secretária. Então, no espaço da ordem do dia, projetos lidos estão em discussão. Em votação, projetos em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem.
Presidente, só mantendo os contrários da primeira votação, tá?
Sim. Então, peço à diretoria legislativa que faça a observação dos votos contrários da primeira votação, mantenha-se na segunda votação, correto?
Sim, sim.
Então, projetos aprovados pela maioria dos presentes, registrando-se em ata os votos contrários. Isso, agora da mesa diretora.
Projeto de Lei Ordinária número 117 de 2022, de autoria da mesa diretora, altera a redação da Lei 4.106 de 12 de dezembro de 2020 da outras providências, e projeto de resolução número 69 de 2022, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Anápolis.
Projetos de autoria da mesa diretora em discussão, em votação, votação simbólica, contrários se manifestem, projetos estão aprovados por unanimidade dos presentes em segunda votação. Sem mais assunto a ser tratado da presente sessão extraordinária, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo aos telespectadores que nos acompanharam através do canal do YouTube, convocando outra, caso haja necessidade, por parte do Executivo ou da mesa diretora. Bom final de semana a todos.